Não, pode ser, ou seja, eu vou usar para ir para o inferno.
Eu vou sair.
Tirou a lista agora,
é aqui. Tem mesmo. Economizar, você não gosta de economizar? Hein, Matheus? Belã!
Não, ainda não. Mais uma semana eu compro.
Pode deixar a sua conta? Horas do dia 13 de fevereiro de 2020, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da quarta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o nobre vereador, ex-vice-presidente dessa casa, o representante legítimo das igrejas evangélicas, o honrado vereador Marcos Vinícius, que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do nobre vereador Ademir Silva, que proceda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, mas serão confundidos quando falarem com os inimigos à sua porta. São palavras do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 17, inciso 1º, toda pessoa individual ou coletiva tem direito à propriedade. Inciso 2º, ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua propriedade.
Agradecemos a participação dos vereadores Ademir Silva e pastor Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o novo secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação para de tribuna livre. Amadeu Dimas Filho. Assunto. Falar sobre o posto de saúde do bairro Jardinópolis, o asfalto deteriorando, o CRAS sem infraestrutura, deferido. Projeto do Executivo, projeto de lei EM017-2020, autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.376.666,54, de 11 de 2 de 2020. Autoria Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M018 2020. Altera a lei municipal de número 5.610, de 22 de maio de 2003, que dispõe sobre a regulamentação do comércio ambulante ou camelô e atividades afins do município de Divinópolis e da outras providências, de 11 de 2 de 2020. Autoria, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Solicito também o nobre secretário, vereador Renato Henrique, proceda à leitura das proposições.
Indicação de número CM114-2020. Solicita que seja estudado junto ao órgão competente da administração a possibilidade da extensão do programa Olho Vivo nos viadutos de Divinópolis, assim como nos pontilhão Dona Elvira Portuguesa, que conecta o bairro Porto Velho ao Esplanada. Atenciosamente, Edson de Souza. Indicação de número CM125-2020. Solicito que seja realizada uma limpeza e poda de árvores urgente na Avenida Autorama, Rua Piauí, trecho entre o Corvo e o viaduto da linha do trem, do bairro Catalão, Santa Luzia, vereador Edson de Souza. Moção congratulatória de número 012-2020 ao Cumon Unidade de Divinópolis pelos 30 anos de empresa promovendo o desenvolvimento educacional de Divinópolis. Edson de Souza. Moção congratulatória de número 013-2020. Acordiu Alimentos, em reconhecimento pelos seus 50 anos de empreendedorismo. Vereador Edson de Souza. Indicação de número CM044-2020. Solicita a Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos a capina e limpeza da rua Dona Maria José Nutini, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM079-2020. Solicitando à Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos a capina e limpeza da rua São Vicente, principalmente nas proximidades do Campo do Vasco, no Alto São Vicente. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM103-2020. Solicito ao órgão responsável o patrulhamento da rua Carmélia, no bairro Del Rey. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM016-2020. Solicito fiscalização das obras públicas e planejamento e previsão para o início das obras e do encabeçamento da ponte do complexo da Ferradura. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM017-2020. Solicitando, junto à Secretaria Municipal de Fiscalização e Obras Públicas, o planejamento e previsão para o início das obras de pavimentação da rua Maria Pinto do bairro Alto das Oliveiras. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número 018-2020. Solicito à Empresa Municipal de Obras Públicas e Serviços a listagem dos aprovados nos últimos concursos da EMOP, anterior a 2020, com os nomes masculinos e femininos separados. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM019-2020. Solicita a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil cópia da ata da reunião realizada no dia 27 de maio de 2020. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória de número CM015-2020. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Tabernáculo de Adoração. Vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 024-2020. Que seja providenciada a realização da capina e limpeza no entorno da quadra de esportes na rua Sargento Henrique Loureiro, no bairro Realengo. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 025-2020. Que seja providenciada a capina e limpeza de toda a extensão da rua Cabo Frei Orlando, no bairro Realengo. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 026. Que seja providenciada a operação do tapa-buraco na rua Amazonas, entre a rua Brasília e rua Havaí, no bairro Belvedere. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 141-2020. Solicito de notificação de proprietários de lotes situados à rua José de Alencar, no trecho entre rua Noé Rosa e avenida Martins Ciprien, para realizar a construção da calçada para pedestre. Vereador Renato Ferreira. Indicação de número 124-2020. A possibilidade de remetê-lo à Câmara Municipal como projeto de lei que descritariza e dá novo zoneamento à quadra 025 da zona 49, localizada no bairro Danilo Passos 1. Vereador Roger Viegas. Requerimento de número 029-2020. Solicita informações sobre a recomposição da rotatória localizada no cruzamento da avenida Antônio Neto com rua Cruzeiro, no bairro Manuel Valinhos. Vereador Roger Viegas. Indicação de número CM04-2020. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco, ao longo da Rua Laranjeira, no bairro Jardinópolis, vereador Sargento Elton, indicação de número CM05-2020. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buraco na Rua Frei Leão Rodrigues, bairro Antônio Fonseca, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM06-2020, que seja encaminhado através de indicação que seja de departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis ao projeto do imóvel, proprietário do imóvel do lote de terreno, localizado na Rua Francisco Machado Filho, com Rua Maria Joaquina, bairro Antônio Fonseca, aplicando o dispositivo da Lei de número 7.174 de 2010, com as alterações da Lei 8.334 de 13/12 de 2017, aplicando-se também, se for o caso, o artigo 1.236 da Lei de número 10.406 de 10 de janeiro de 2002 do Código Civil. Vereador Sargento Elton. Requerimento de número 28/2020. Estabelecimento pertinente ao desabamento de muro e deslizamento do muro do barranco da obra que atingiu jazigos no Cemitério da Paz, na Avenida Paraná, respondendo os seguintes questionamentos: nome do proprietário do imóvel, nome do responsável pela obra, nome e CREA do responsável pelo projeto da obra, se havia algum projeto de contenção do barranco, nome e CREA do responsável, se havia alvará ou a documentação da obra em conta legalizada, quem é e ou qual órgão aprovou o projeto da obra, se o terreno da obra está legalizado e em dia com tributos, se houve fiscalização da obra, em que datas ocorreram, se houve interdição da obra, quem interditou e por quê e em qual data, quais as providências estão sendo tomadas até a presente data, quantos jazigos foram atingidos, quem está sendo responsabilizado pelo fato ocorrido, se cogitou-se indenização por danos materiais e morais. Vereador Sargento Elton. Indicação de número 116/2020. Solicita operação de tapa-buraco na Rua José Severino, bairro Sagrada Família, vereador Negro do Buriti. Indicação de número 103/2020. Solicita operação de tapa-buraco na Rua Bom Sucesso, do bairro Nações, vereador Negro do Buriti. Senhor presidente, tem mais um momento.
Agradecemos ao secretário pela leitura. Passamos agora para a tribuna livre. Convido o senhor Amadeu Dimas Filho, que irá falar sobre o posto de saúde do bairro Jardinópolis, asfalto deteriorado e sobre o CRAS em infraestrutura, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
O problema lá é que no bairro Jardinópolis, o posto de saúde do PSF, não trabalha na segunda e nem na sexta. E lá não tem médico. E nós precisamos de um médico para cuidar de nossa saúde. Nós somos pobres, pagadores de impostos, certo? E nós somos honestos. Eu sou homem digno, fui policial militar, certo? 10 anos, perdi o emprego por alcoolismo, e a polícia fez isso comigo, mas tá bom, eu tô com Deus. Agora eu queremos que a Transide também, na linha do ônibus, tá toda quebrada, o esgoto tá ao céu aberto. E tem outra coisa ainda, que o antigo prefeito deixou, outro, um esgoto, a mania de 100 milímetros, jogado no terreno do senhor Wilson Becchior. Os urubus ficam com menos detrito lá na minha porta. E nós pagamos iluminação pública e não temos na porta. E lá pertinho do filho do neto do crioulo, o vereador aí, nós estamos lá abandonados. A polícia chama, demora quase 1 hora a chegar. Por que que nós vivemos num país cheio de impostos, cheio de tudo, e não temos ajuda? A lei lá é só a lei a favor do funcionalismo. Tem bom funcional no posto, mas tem uns que acham que o posto é dele. O posto é do povo, é meu, é do senhor, são de todos. Eu fui preso, não nego não, porque fui levar duas laranjas lá no posto. E a repartição pública não pode ser fechada. É de 8 às 18 horas, então uma placa indicando que o cidadão estava na hora do almoço. Não. Tem bons profissionais, mas tem uns que acham que lá é propriedade deles. Lá não é, é nossa. É nossa que pagamos imposto. Eu agradeço. E tem um negócio, com a guarita lá no bar da Rita, porque ela dorme, de manhã cedo ela não aguenta o povo com falatório. Maria Rita, Pessegueira 381. A CEMIG, a Companhia Energética de Minas Gerais, cobra iluminação na onde não tem o poste, R$30 por mês. O concurso público eu tentei, na IMOP, 40 mil candidatos, por cento e poucas vagas. Por que isso? E tentar enganar o próximo? De nada vai quando morre. Nós somos esterco da terra. Meu senhor vereador, meu sargento Welton, Nonato, nós somos praça de polícia. E polícia, quando é polícia mesmo, é homem de verdade. Não é mentiroso e nem corrupto, não. Eu nunca tive ficha suja na polícia. Fui mandado embora por alcoolismo com um capitão cachaceiro e um tenente assassino, Márcio Moreira da Silva. O capitão Antônio Pereira Amba Filho. Hoje são todos coronéis de polícia. Eu fiquei perdido no tiroteio. Fiquei doente. Desculpa. Muito obrigado. A tribuna, viu? Viu?
Nós agradecemos, senhor Amadeu, pela contribuição. A gente sabe da fragilidade das infraestruturas nos bairros longínquos da nossa cidade. Pode ter certeza que todos os vereadores aqui que conhecem a realidade verdadeira, né? Principalmente o Renato, o Nonato e o Zé Luiz, que são vereadores dessa região, possam estar ajudando o senhor lá. Passo a palavra agora, a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Informamos aos senhores vereadores que terá o prazo de 8 minutos, prorrogável por mais 2 minutos, para suas apresentações.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, após...
Meu amigo está ao lado já, nós era menino colega.
Após uma denúncia providenciada através da Tribuna Livre pelo vereador Sargento Elton, nós fomos obrigados a correr atrás de uma informação e está aqui o ofício, nós encaminhamos o ofício à CEMUSA, ofício de número 028. Prezado senhor, cumprimento cordialmente, vindo por meio de solicitar esclarecimento sobre a denúncia apresentada pelo vereador Elton Geraldo Tavares ao utilizar a tribuna na sessão plenária do dia 11/2, de 2020, o que o Edil afirma que estão sendo realizados diversos aditamentos ao contrato com o administrador da unidade de pronto atendimento, Padre Roberto, ficando o custo do contrato igual ou superior ao do administrador anterior. Sem mais para o momento, reiteramos vossos votos de estima e consideração. Vereador Renato Ferreira. Ilustríssimo senhor Renato Ferreira, vereador. Prezado senhor, Secretaria Municipal de Saúde, com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao ofício de número 028-2020 da Câmara Municipal, o qual solicita esclarecimento quanto às denúncias apresentadas em sessão plenária pelo vereador Sargento Elton Tavares, quanto a possíveis aditamentos realizados no contrato de gestão de número 21-2019, firmando em 30 de setembro de 2019. Entre Prefeitura Municipal de Divinópolis, Secretaria Municipal de Saúde e IBDS, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Social, para a gestão da UPA Padre Roberto Cordeiro Martins. Informamos que não há nenhum aditivo feito no referido contrato e que os processos encontram-se na íntegra, nessa Secretaria para Conhecimento, consulta e apreciação dos senhores. Disponibilizaremos a consulta dos processos em função de que o mesmo com 7 volumes extensos em seu conteúdo e promover cópias dessas geraria ônus desnecessário à Secretaria. Colocamos à disposição para se fizer necessário. Atenciosamente, Cristiane Joaquim e Amarildo de Souza. Senhor Presidente, após uma denúncia aqui, como a gente fala, a gente está à frente da comissão, nós estamos aqui para trabalhar. Toda denúncia que chegar feita, aqui nessa casa, igual chegou a denúncia do nosso amigo ali hoje que usou a tribuna, nós vamos investigar em loco. E estivemos reunidos junto com o secretário e com a Cristiane e os mesmos falaram que não tem nenhum aditamento. Então, vou entregar esse documento ao sargento Welton para que se ele possa tomar as devidas providências e que, igual eu falando, toda denúncia que chegar aqui através da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, nós vamos investigar na hora. Sem mais momento.
Dando continuidade aos trabalhos da Câmara de Vereadores nessa tarde de hoje, passo a palavra agora aos vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito será o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo, que estão em casa também. Falar da dengue é igualzinho chovendo molhado, fica batendo barro, né? O índice de 92% que a Secretaria Municipal de Saúde apresentou agora, que o foco da dengue está dentro da casa da gente, já há anos vem mostrando a mesma coisa. As latinhas, os bueirozinhos que a gente tem dentro de casa, os ralinhos, as garrafas viradas com a boca para cima, tudo igual, pneu, não mudou nada. Só está acrescentando, foi para 92% agora, era 85%, foi para 92%. Né? Cada ano que passa, a gente está assumindo o risco de dentro da casa da gente. Então, para acabar com a dengue de verdade, todo mundo tem que fazer um pedacinho. E, né, e fazer a gente olhar o do vizinho ainda. Né? Porque se a gente chegar lá e tiver alguma coisa que ele não tem orientação, orientar. Planta é muito bom, mas tem que ter o pratinho de areia. A mesma lenga-lenga de todo ano, sabe? A mesma coisa, tudo igual. O mosquito aqui ficou diferente, ficou mais forte. A cada ano que passa, a cada inseticida que criam, e a Secretaria de Estado agora, do OPA de Divinópolis, presidente da Comissão de Saúde, como nós estávamos discutindo ontem, do OPA de Divinópolis, um monte de inseticida para ser usado. Por um lado é bom, mas por um outro lado é péssimo. A cada inseto que morre com inseticida X, o próximo ano ele não vai morrer com inseticida X, ele vai precisar do X mais um. Quando for o outro ano, ele vai precisar do X mais um, porque os filhotes vão nascendo mais ferozes. Assim como as bactérias, antigamente bezetacil, penicilina, matava tudo. Hoje, praticamente, o Zé Luiz vai estar aqui, né, farmacêutico de anos, né, que tem a prática, pode ser meu professor, bezetacil dava na farmácia. O tempo inteiro, ajudava a todos e a tudo. Hoje praticamente não resolve quase nada, porque os bichos ficaram mais ferozes. E assim é a dengue, né? E aí vai aparecendo, né? Chikungunya, zika e por aí vai. Mas é o bendito do mosquito que a gente cria e os inseticidas que matam os frangotes e ficam os fortes, poderosos, que vão reproduzir e no próximo ano o bicho está mais forte e precisa de mais inseticida ainda para ser morto. Mas, gente, vamos fazer a nossa parte, olhar a nossa casa, tentar virar as telhas, pôr a garrafa de cerveja de cabeça para baixo, né, a bunda da garrafa de cerveja virada para cima e por aí vai. É importante que isso aconteça. O vereador Hilton de Aguiar, eu não tenho nada a reclamar da gestão dele lá na secretaria dele lá. Mas eu até tive uma reunião com ele ontem, e eu vou falar agora para ele, porque a estrada que liga o bar Candelária à Cachoeira do Caixão, lá nem caixão chama Cachoeira do Caixão, mas nem caixão está passando os buracos que tem lá, do Candelária à Cachoeira do Caixão. Ali mora um vereador, ex-vereador e secretário de obras aí, ó, Hilton de Aguiar. Ali mora gente, pacientes meus do bairro Bom Pastor, do Poço, que precisa fazer nebulização e quando sai correndo, não dá tempo. Tem insuficiência respiratória e tem que parar, a vereadora Janete. Lá no Candelária, para fazer lá no, naquela casa que tem da associação dos moradores, lá no início da estrada da Cachoeira, para fazer ali a nebulização. Né? Graças a Deus, através do vereador Josafá, Janete e Elton, eu também, mas muito pouco, eles atuaram mais. Nós já estamos treinando a equipe do PSF, estou treinando eles lá no Bom Pastor e já começaram a atuar, tá? No Candelária, parabéns. Vocês têm uma grande parcela na contribuição e na exigência, porque eu sozinho não dava conta de cuidar do Bom Pastor inteiro, do Candelária inteiro, prolongamento Bom Pastor, Alto das Oliveiras e por aí vai, todinho, só eu. E era impossível, eram mais ou menos 30 mil pessoas. Vereador Josafá, Elton e Janete têm ali uma relação muito boa e eu também, mas era impossível. E eles pediram, bateram no bom sentido e hoje já tem a equipe do PSF, tem até médica, viu? Josafá, Elton e Janete, tem até médica. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito jovem. Eu também era assim, bonitinho, jovem. Agora está um pouco caquinho, mas cabelo branco. Mas há 20 anos atrás eu era como a senhora. Uma disposição, uma energia. Mas seja muito bem-vinda. Vai ser muito bem acolhida pelos quatro vereadores, viu? Eu gostaria que a senhora se apresentasse ao vereador Josafá, à vereadora Janete, ao vereador Elton. Eu, a senhora já conhece, porque foi através deles que o seu PSF foi criado. E a equipe está sendo treinada por mim no Bom Pastor, até fazer visita. Então está pronta para atuar, viu? Parabéns. Senão, lá vai diminuir para mim o trabalho, né? Que mesmo assim ainda vou ter lá 20 mil pessoas para cuidar, mas vai favorecer o povo. Só, Hilton de Aguiar, voltando ao seu assunto aí, se o senhor não pedir para patrolar lá, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter óbito ali, porque tem um monte, ali é zona rural, ali tem um monte de gente que precisa de usar, eles usam a maioria ali, a bicicleta e moto. Não tem jeito de ir numa urgência passar. Eu esqueci de te entregar o ofício, mas o melhor ofício, porque o senhor está aí vendo a gente, eu tenho certeza que está, tá bom, Hilton? Tudo jóia, né? Pede para patrolar lá amanhã, Hilton, para nós não precisar de ir lá fazer nem vídeo, nem barraco, nem beber água do buraco. Então, eu não quero fazer isso. O meu nível não é esse, viu? É uma conduta só que eu tive 8 anos. Eu não vou ir me rasgar, não vou sair de dentro do buraco, nem de dentro do rio. Mas eu vou te pedir, o povo aí, ó, o senhor que tem a máquina na mão, a máquina nos dois sentidos. O senhor tem a máquina mesmo, que tampa o buraco, e o senhor tem a máquina aí, que o senhor é secretário. Então vamos fechar, né? Acho que março o senhor está deixando a secretaria como pré-candidato. Então vamos deixar com chave de ouro aí, ó, o pedido do vereador para poder patrolar lá para o povo e se medicar no posto de saúde do Bom Pastor. Uma outra coisa mais importante que isso tudo. Cada tribuna minha, até no dia da eleição, eu vou falar de eleição. E agora eu vou falar de um recado muito importante para os pré-candidatos que existem por aí. Vocês não precisam de apressar o processo que Deus deu para cada um da gente. Não precisa ficar cortando vídeo, anexando vídeo, fazendo um monte de santinho para pregar não sei aonde. Não precisa. Porque se Deus não tiver escrito na sua história que você vai ganhar a eleição, você vai ter 2.000 votos e a legenda não vai dar e você não vai ganhar. E se você tiver escrito para ganhar a eleição, você vai ter 800, 500 votos, vai ter legenda e você vai ser eleito. Então, deixa de ser bobo. Não é me defamando a mim e aos que estão na gestão que você vai conseguir ganhar, o Fiura. Você vai conseguir ganhar se Deus colocou na sua história para ganhar. Então está uma briga danada, o fulano, o ciclano não vai para o partido, o beltrano não aceito. Gente, vocês podem aceitar, desaceitar, não aceitar, excomungar no partido, só vão ganhar aqueles que Deus se apoderar. Só vão ganhar aqueles que Deus falar assim, você foi o escolhido. Aqui tem 17 escolhidos de Deus, né? Porque nós somos de Deus. Então não precisa, o vereador Eduardo está aqui discutindo justamente e essa questão da vereança que está me atrapalhando a minha fala, e o vice-presidente que agora está na presidência também está atento no que nós estamos falando, também são, né, pré-candidatos, atento no que, porque estão sofrendo a mesma coisa que eu, não é isso? Vocês estão comentando aí? A gente está falando sobre isso, não é? Os três estão falando sobre isso, fake news, a dificuldade que a gente tem de partido, se a gente vai ganhar ou não, estão comentando ali, ó, que é Deus aqui, é que escolhe, né? Deus possuiu, não precisa você defamar a gente, não. A esposa, a mãe, o filho, a tia, a avó, não precisa disso, não. Se Deus se apoderou-se de fazer-se candidato e eleito, você vai ser, né? Não precisa disso. O Galileu vai virar a pior pessoa do mundo e os que querem sucedê-lo, a melhor do mundo. Se diz não, se escreveu na história que teremos o mesmo prefeito ou outro, que teremos os mesmos vereadores ou outro, é se tiver escrito lá na sua história. Você não vai conseguir roubar um voto meu tentando me defamar e nem aos outros que estão aqui. Sabe por quê? Porque você está perdendo seu tempo. Enquanto você está querendo entrar numa casa E agora tem os assessores também. Olha que bênção. Olha, o Jonathan, o meu, e o outro também discutindo sobre esse mesmo assunto. Pessoas educadas estão ali falando, né? As pessoas, uma bênção, né? Também discutindo sobre isso, né? Falando, tudo educado. Aqui na Câmara, dos nossos assessores aos colegas, é uma bênção. É, também estão ali, ó, discutindo sobre isso. Que a gente não precisa ir lá. Eu vou mandar isso. Não vai mandar. Porque enquanto você está discutindo para deixar de ganhar um voto, você está deixando de ganhar o seu. Você é bobo demais, senhor. Mais dois minutos para a conclusão. Enquanto você está entrando na casa e mostrando, olha aqui o que, é que o Delano fez. Você sabe o que, é que essa pessoa vai fazer? Primeiro, que ela não vai acreditar no você. E segundo, que você está deixando de entrar numa casa que você pode ter um voto futuro. Porque eu não sei se vocês sabem, 70 mil pessoas não votou em vereador nenhum. Só 30 votou na gente. Então você tem 70 mil votos para correr atrás. É muito voto. 110 mil, 70 mil pessoas para te eleger, cambada de bobo. Vai atrás desses potenciais que foram lá e nem vereadores quiseram. Agora vocês vão querer roubar o meu, o do Zé, o do Sargento, o do Tarzan, os futuros pré-candidatos aí? É bobeira, né? Vão conquistar o pão de vocês, porque o que é seu não vai ser roubado. O que é seu, a sua cesta, o seu caminho não vai ser roubado. E eu vou falar, no final da tribuna, toda vez eu vou falar um pouquinho. E hoje tem uma coisa muito importante. O Adriano está aí? O Adriano é o meu chefe de gabinete, é meu assessor que me acompanha há quase 10 anos. Existe uma coisa na vida que chama gratidão, e hoje é aniversário do Adriano. Muito poucas pessoas e seres humanos têm essa palavra, gratidão. E hoje é aniversário dessa pessoa muito importante para mim, que há 10 anos me acompanha. Ele não está aqui, né? Mas tem um presente ali para ele que eu trouxe, que eu queria que ele recebesse aqui. E eu queria dizer que cada um de nós aqui tem aqueles que a gente é grato, né? O meu é o Adriano. Vocês podem ir lá oferecer o maior salário para ele. Vocês não vão conseguir tirar ele de mim nunca. Porque ali existe uma cumplicidade de gratidão. E eu espero que todos vocês, os que estão em casa e aqui, também tenham mais Adrianos na vida. Porque é muito bom saber que tem uma pessoa que nos gosta. Muito obrigado. Boa tarde.
Obrigado. Obrigado, vereador Dr. Delano, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde, vocês que se fazem presente, boa tarde. Inicia a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e jubiloso e agradecido ao empenho da Secretaria de Saúde, seu secretário Amarildo, também o prefeito Galileu Teixeira Machado, ao qual tive uma reunião ontem, para abordar exatamente a questão da saúde e também do trânsito. Ontem tive a alegria de acompanhar a posse do Dr. Pedro, lá no posto de saúde do bairro Afonso Pena. Dr. Pedro, que faz parte desses 9 médicos que foram contratados, agora assinaram médicos de 40 horas, que vão estar suprindo essa necessidade que está fazendo nos postos de saúde. O Dr. Pedro, então, lá no Afonso Pena, lá no centro, doutora Mayra, Danilo Passos, Lorena, no Belvedere, Rafael, bairro Icaraí, Bernardo, e também, como citou aqui o doutor Delano, no Jardim Candelária. Até estive lá ontem com a presidente Darquinha, levando essa boa notícia, já que a gente esteve lá anteriormente, no ano passado, fez uma reunião lá com as lideranças, pleiteando esse PSF que já está montado. Como bem disse o doutor Delano, teve outras mãos, a vereadora Janete também participou, o sargento Elton. Então eu estive lá para levar essa boa notícia. E queria sugerir que ajudasse a arrumar um local para alugar. Já tem até um invista numa rua lá, ao lado do CEMEI, já foi olhado, que não ficasse com essa disputa política para não levar prejuízo para o bairro. O objetivo é atender o bairro porque atendendo ali o Jardim das Oliveiras, Candelária, aquela região, vai desafogar os demais bairros. Vai acabar com as filas que é formadas nos demais bairros. Então, ajudar com o intuito simplesmente do bem para o bairro, não com segundas intenções, interesses políticos, para fugir do objeto que é ajudar o bairro Jardim das Oliveiras, Candelária. E também o bairro Itaí, o Dr. Ronaldo, e no Niterói, muito quisto ali pelo Dr. Zelano, Dr. Marcos. Então é com grande alegria que a gente traz essa notícia. A gente vê esse trabalho feito pela CEMUSA fazer milagre, né? Mediante a falta de repasse do governo estadual. Eu queria até lançar um desafio para o secretário de Estado, Dr. Eduardo, que pegou um governo arrebentado, mas ele tem a obrigação de dar um jeito nas coisas, porque Divinópolis não pode estar pagando as contas do Estado. Só a UPA deve, o Estado deve à UPA quase 4 milhões. Então nós temos algumas unidades que dependem do dinheiro, o dinheiro dos cofres públicos está sendo usado para pagar folha, para pagar médico, e está deixando de investir nas unidades. Então nós já temos um projeto com planilha de custo para transferir o PSF do Conjunto Oswaldo Machado, Serra Verde, para a antiga Escola Padre João Bruno e também, senhor presidente, do bairro Primavera, uma aberração que é as acomodações lá. Então a gente vê com preocupação e logo lá tem um CMEI desativado que precisa de uma reforma para abrigar esse PSF. Já estive no local, estive lá com... E o projeto já está pronto com planilha de custo. Precisa do dinheiro que está retido no governo do Estado. Então eu quero lançar um desafio ao secretário de Estado que pague tão somente o dinheiro devido à UPA. Se ele fizer isso, conversei com o prefeito Galileu, se ele fizer o que é de direito, não é os 48 milhões que está devendo Divinópolis, não. 3 milhões e 800 é o repasse da UPA. Se ele efetuar esse pagamento, o prefeito se comprometeu e está reformando a unidade do Serra Verde e do bairro Primavera, que também agora vai ficar sobrecarregado. Ali eu já fiz até uma indicação de uma solicitação de uma equipe de PSF para aquela região ali, ó, do Frei Galvão, né? Que são ali mais de 3 mil pessoas que vão morar ali. Então a gente já tem que estar prevendo isso e dando suporte para o sistema de saúde ali. Então é com grande alegria que a gente traz essas melhorias, anuncia essas melhorias no setor de saúde e fica aqui a cobrança novamente desse secretário de Estado de Saúde, que está, até agora não deu sinal de vida, está só ocupando a pasta.
A parte,
vereador Matheus Costa.
Vereador Jafá, às vezes a gente escuta, né, aqui algumas cobranças, eu acho legítimo por parte do Executivo, né, essas cobranças dos mais de 130 milhões que o Governo do Estado deve ao município. Eu acho que seria outra administração, né, do Galileu, se esse dinheiro tivesse passado pelos cofres da Prefeitura. Eu não vou ser demagogo nesse sentido. Tenho certeza que o Galileu poderia ter feito uma administração, porque até o momento não fez nada, né? Poderia ter feito uma administração. Mas, ao vê-lo questionar sobre, olha, manda tanto dinheiro, se você mandar tanto dinheiro, eu acabo com a festa da ferradura. Manda tanto dinheiro, governador, que eu acabo o posto de saúde, eu faço outro posto de saúde. Até parece que ele não assinou o contrato feito com a ANM, de parcelamento. O Galileu estava ciente. Quando ele assinou, né, por mais que seja uma sinuca de bico, né, foi uma sinuca de bico que a ANM colocou todos os municípios. Mas o Galileu participou, ele assinou. Então, assim, quando se faz essas cobranças, e como você disse, o Galileu falou que se mandar ele faz, não tem dúvida. Mas às vezes então não assinava. Não assinava essa cobrança junto com a Associação de Mineiros do Município. Então é só ressaltando. O seu trabalho espetacular, lógico, cobrança, né, da sua região, da sua comunidade. Mas, quando o Galileu fala, se mandar eu faço, ele então não tinha que ter assinado, né, o convênio que foi feito entre a Associação Mineiros do Município e o Governo do Estado. Obrigado pela parte, vereador.
Só lembrando que a minha região é Divinópolis. É, e eu, o prefeito Galileu, não sou advogado dele, mas ele não teve outra opção a não se aceitar, não. Ou assina ou fica sem. Ô, senhor presidente, queria também estar falando nesse momento dos ilhados, né? Está à margem, do lado de lá da 494, uma aberração, a gente não pode chamar aquilo de trevo, ali na 494, no Rinaldo Campos e Nova Fortaleza 2. O pessoal está ilhado do lado de lá. Não tem entrada, não tem saída, é uma aberração. E aquela obrigação ali de tampar aqueles buracos, melhorar, inclusive colocar uma passarela para os moradores do Rinaldo Campos e Nova Fortaleza 2, é do DENIT. O DENIT, eu tive duas vezes lá numa reunião, um secretário sem educação e sem interesse por Divinópolis. Então já acionei os dois deputados federais, o Fabiano Tolentino e o Domingo Sávio, para que faça valer os direitos de Divinópolis. Ali é a obrigação deles estar arrumando aquela pouca vergonha que está a entrada do Rinaldo Campos. Ali vai ficar sem entrada o bairro. Tem um buraco lá de mais de 30 centímetros. Não tem condições de estar ficando naquela situação. E ali é uma área que não é da prefeitura estar atuando. É do DENIT. Tem que parar de empurrar. O DENIT tem que fazer a obrigação dela. Então, já passei pro Christian, lá do gabinete do deputado Fabiano, para estar cobrando veementemente ali do DENIT. Ele está fazendo pouco caso de Divinópolis. Então, é um absurdo. Aquilo não pode ser chamado de trevo. Aquilo é uma gambiarra que eles fizeram ali. Então, a gente tem que estar, se for preciso, semana que vem eu vou lá. Nem que seja com a polícia, nós vamos chegar lá no DENIT. Porque é uma aberração. Eles estão tirando o direito de ir e vir dos moradores do Rinaldo Campos e do Nova Fortaleza 2.
Uma parte, vereador.
A parte, nobre Gil.
Eu gostaria de fazer uma parte na fala do nobre vereador, uma vez que nós achamos, da parte do governo do Estado de Minas Gerais, um grande desrespeito com a cidade de Divinópolis. Uma cidade que, na véspera das eleições, ele esteve aqui fazendo live com os eleitores da nossa cidade, obteve aqui quase 90% dos votos da nossa cidade e não voltou aqui para fazer nada para a nossa cidade. Ele, para um bom governador, ele é um ótimo empresário, mas o governador, para Divinópolis, não serve para nada. E eu queria falar mais. A obrigação de fazer o trevo lá para respeitar os moradores do bairro, que Vossa Excelência citou agora, é da Nascentes Gerais, essa empresa que rouba o povo. Essa empresa nos rouba. O governador ele tem tão somente que chegar na empresa e falar: vocês, Nascentes Gerais, vai fazer aquilo que é devido. Eles não estão fazendo com o dinheiro deles, não. Eles estão fazendo com o nosso dinheiro. Muito obrigado, vereador, pela parte.
Eu que agradeço a parte. Mais dois minutos, senhor presidente?
Mais dois minutos.
Só lembrando o Adair Otaviano, meu parceiraço, que ali é 494 é BR, então não seria DENIT, né? Por isso que a gente está cobrando DENIT. Ali, no caso, não é MG, então não é nascente. Mas a gente vai cobrar de quem é devido lá. Senhor presidente, na próxima reunião eu queria estar falando mais claramente e com maiores detalhes de uma história que veio sendo contada ao longo dos anos. Queria parabenizar aos vereadores que me antecederam, aos prefeitos que antecederam, mas a história agora vai virar um fato. Abertura da rua 21 de abril. Agora já é decreto, não é história mais, o projeto já está pronto. Então já é um decreto e já está saindo o decreto de desapropriação, já está sendo chamada os proprietários dos imóveis ali para realizar este sonho de toda a região, que o trânsito do bairro Afonso Pena é um caos e tem essa solução. Então é com grande alegria que a gente está trabalhando desde o início do mandato. Só deixei para anunciar agora, o decreto já está pronto, as pessoas já estão sendo chamadas e já está sendo negociada a permuta entre os imóveis, está indo tranquilo. Se Deus quiser, este ano vai ser aberta 21 de abril. Então, parabéns ao prefeito Galileu Teixeira Machado, a toda a equipe técnica, o Emerson, que empenhou muito, aos moradores, proprietários ali, que entenderam a valia ali para toda a região, abriram mão de algumas coisas, está fluindo muito bem. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Nós agradecemos, novo vereador, pela contribuição. O próximo vereador inscrito é a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos, assessores, imprensa, quem está nos assistindo aí através da transmissão da TV Candidez, TV Câmara, também aqueles que nos acompanham pela internet. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o senhor é Amadeu Dimas, que usou a tribuna. Realmente todos os moradores do bairro, o senhor Dimas, estão muito revoltados, principalmente o bairro como o do senhor, que não tem rede de esgoto, onde você anda na rua pisando em coisa que você não quer, assim como está lá os moradores lá do Copacabana, que vivem sofrendo, a prefeitura já foi até multada, mas não resolve o problema da ligação do esgoto, assim como os moradores do Grajaú, que convivem também com esgoto, moradores aqui do Manuel Valinhos, nós temos ruas ali sem esgoto, então são muitos moradores sofrendo aí com essa situação. Uma vergonha, a gente não entende, porque o CRAS, por exemplo, do Jardinópolis, nós sabemos, eu acompanho isso, assim como vereador Nonato, que já deveria ter terminado. E é que a novela lá não sai do papel. Então diz que está na mão aí do secretário de desenvolvimento social. E aí? Essa novela, você não vai terminar isso não, senhor Juliano? Aí, está terminando o mandato. O dinheiro, diz que já estava aí, não foi essa a resposta que nós tivemos, Nonato? E até hoje, nada. Enquanto isso, o povo de Jardinópolis sofrendo com essa falta aí de vergonha desse CRAS ser terminado. Sem falar em infraestrutura, pessoas que calçaram a rua com o seu dinheiro, ônibus mudando, porque não consegue passar na quantidade de buraco nas ruas deterioradas, tem que mudar para o calçamento que as pessoas fizeram, resbalando e prejudicando a casa dessas pessoas. Isso aí, infelizmente, é o que os moradores lá têm enfrentado, é o que os moradores da nossa periferia têm enfrentado. São buracos nas portas das escolas. Os bairros nas portas da escola, escola do Candidez, a escola Ilídio, lá no Alvorada, tem tanto buraco na porta dessas escolas. Nós temos outras, e hoje você sabe onde eu estava tapando buraco, que eu vi? Passei lá na hora, não se pediu. Porta de escola não. Não foi combinado que o tapa-buraco seria preferencialmente onde o ônibus passa e nas próximas escolas, principalmente, mas pelo jeito combinado ficou só do lado de cá. Do lado de lá alguém esqueceu de avisar. Porque eu tenho que tapar é na porta do meu compadre. É na porta de quem me ajuda. Na porta do pobre que ele se dane. Na porta das escolas que os carros, as vans e os ônibus estão estragando, que se dane. E que a população continue se danando, que é o que está acontecendo. Enquanto isso, para nós, ó, só banana. Eu não estou falando não, que eu não estou pedindo aqui para tapar buraco de X ou Y. Eu só pedi que tivesse critério. Onde o ônibus passa primeiro, onde tem crianças indo para a escola primeiro, e assim por diante, até fazer as ruas paralelas. Não interessa se lá mora fulano ou ciclano. Isso é direito do povo pagador de imposto. E nem isso o prefeito tem olhado. Infelizmente, é mais uma vergonha que nós temos que encarar. E por falar em coisas que nós temos que encarar nessa cidade aqui, e que muitas vezes nós somos taxados que não trabalhamos, gente, vou falar a verdade para vocês. Eu não sei se internet é parceiro, amigo ou fiote do demônio. Porque não tem como explicar. Como é que me arrumaram uma brincadeira entre duas crianças que chamam uma terceira para brincar, cada uma segura num braço e chama os três para pular e na hora que pulam junto, dão uma rasteira na criança do meio ou no adulto do meio, essa pessoa cai e por traumatismo craniano vem a óbito, muitas desmaiam. Nós não temos que imitar esse tipo de brincadeira. Então vocês pais que acham que é brincadeira, está aí na minha rede social, você vai estar vendo esse vídeo aí, como que está sendo feito, e já tem criança que veio a óbito por causa disso. Isso é muito sério, nós precisamos estar atentos. Eu já sentei com meus filhos, já expliquei para eles, não caiam nessa. Durante o carnaval agora é um perigo, porque as pessoas bebem e acham que precisa fazer gracinha, e nós não podemos ter isso aqui. Então esse é um alerta. E para você que gosta de conversa fiada, e entrar na minha rede social e fala assim, com tanta coisa para você cuidar, com tanto buraco para você tapar, você está falando isso? Falo isso, você sabe por quê? Porque previno os nossos pais e as nossas crianças que ato como esse aconteça, é minha obrigação. Pode continuar falando, que eu não estou nem aí para você. E jamais vou falar seu nome aqui, não vou te dar ibope. Pode ir para a rede social e falar o que você bem entender. Tá? Eu estou aqui é para ouvir crítica. Agora lembra o seguinte, bateu a apanha, principalmente se eu tiver direito. E eu provo é com fato e com documento. É isso que eu faço sempre quando alguém me questiona. Aí, continuando aqui a minha fala, Eu gostaria de a gente também estar falando aqui sobre o projeto Revela o Seu Talento, que é um projeto dos servidores públicos. Eles têm aqui amanhã novamente uma exposição, então venham conhecer os trabalhos dos nossos servidores públicos. Nós temos a maioria dos servidores públicos, mais de 90%, pessoas trabalhadoras, honradas e que fazem valer cada centavo que recebe. Foi uma vergonha tratarem os servidores públicos como foi tratado por determinado ministro. Eu sinto vergonha do que o senhor fez. Eu não sou servidora pública, eu sou agente político, mas nós temos servidores públicos que são extremamente importantes. Não confunda o vereador com o servidor público. Nós somos agente político, nós estamos aqui eleitos temporariamente. Servidor público é aquele que passa em concurso, é aquele que fez o seu trabalho e continua fazendo. Se algum está fazendo errado, denuncie aquele, mas não coloca todo mundo junto na mesma categoria, não, porque isso é covardia. Também nós podemos falar aqui o seguinte, muita gente tem me procurado e perguntado sobre greve nas escolas. Eu já havia falado que nós teríamos uma assembleia, essa assembleia aconteceu. Somente uma escola estadual em Divinópolis continua em greve, que é a escola Antônio Olímpio de Moraes. Todas as outras escolas de Divinópolis estão tendo aula normal. Então, as nossas escolas não estão em greve. Então, por favor, mandem as nossas crianças para aula todos os dias. Porém, não podemos deixar de dar o nosso apoio aqui àqueles que optaram pela greve. É uma covardia, um descaso que o governo Zema está fazendo com a educação. Eu não acho que a polícia militar não mereça seu aumento, não. Mas isso não significa que pode deixar de pagar o que é correto aos nossos professores e de dar o reajuste que é o direito de cada um deles, assim como também nossos profissionais da saúde. Mas eu estou falando aqui especificamente da educação. Senhor Romeu Zema, o senhor já fez uma tremenda bobagem com a matrícula da forma como foi feita. Foi uma bagunça. Nós custamos até hoje e temos crianças que não sabem ainda a escola que vai estudar. Aí, de tapa na cara, voadora, o senhor dá uma notícia que não está nem aí para a educação e pede para a educação ter paciência? Quer dizer, até quando nossos professores vão ter paciência? A eles nós pedimos muito trabalho, né? Mas em compensação ao que é de direito deles, que é o aumento salarial, que é a reposição salarial, que é o pagamento do 13º, em momento isso aí não é revisto. Então, a greve, eles optaram por estar fazendo essa reivindicação, mesmo Divinópolis não estando participando, a gente é solidário porque é devido e é merecido o que eles estão cobrando. Aqui também, nós aqui não podemos deixar de falar que nós teremos pré-carnaval em Divinópolis nesse próximo sábado. Muitas pessoas me perguntaram o seguinte, Janete, quanto vai ser gasto com o pré-carnaval? Eu não sei te falar o valor exato que vai ser gasto com o pré-carnaval, porque a licitação feita é para o gasto com a cultura o ano todo. Então, esse valor que se coloca de R$ 128 mil, que foi feito na licitação, é o valor gasto no ano todo, e não o valor só do pré-carnaval. Se me perguntar, você é a favor que se gaste dinheiro com o pré-carnaval? Devido à situação da nossa cidade, eu não sou. Amo o carnaval, quero que tenha um bloco, quero que a festa seja linda, quero que a festa tenha segurança. Por isso o secretário disse que não tem como não gastar alguma coisa. Eu entendo. Então que se gaste o mínimo possível, porque nossa cidade não tem condição de gastar rios de dinheiro. E é isso que o secretário garantiu, que se gastará o mínimo para ter a festa dentro da segurança necessária, para que todos aqueles que vão lá participar possam participar com muita alegria, com muito entusiasmo, mas principalmente com muita segurança. E por falar em carnaval, eu gostaria de fazer dois alertas que são extremamente importantes. Primeiro, nós temos que tomar cuidado aí e devemos chamar atenção, porque o ano anterior nós tivemos uma quantidade de adolescente bêbado na rua, que foi uma coisa horrorosa. Você via na internet diversas filmagens. Nós tivemos, inclusive, adolescentes que não sabiam que estavam beijando, se era homem, se era mulher. Nós tivemos vários problemas ali. E pessoas que saíram em rede social fazendo chacota, postando vídeo de outra pessoa. Em primeiro lugar, você não tem direito de postar vídeo de alguém que não te deu consentimento para fazer. Então não faça isso durante o carnaval e nem durante momento algum. Segundo conselho para vocês, não é não. Se a mulher disse não, ela tem direito. Ela pode estar vestida o que quiser, com short tamanho do que quiser, ela pode estar de biquíni. Você não tem direito de colocar a mão em mulher nenhuma se ela não te deu autorização para isso. Por isso a campanha do não é não. Então, respeite as mulheres. Nessa época, a gente sabe que assédio sexual existe durante todo o ano, mas na época do carnaval é uma coisa gritante. Então, tenhamos compreensão e respeitamos os outros. Em terceiro lugar, vender bebida alcoólica para criança, adolescente é crime. Então, preste atenção. Se tem cara de ser novo, peça documento, porque o crime é para você que está vendendo. Então, tome cuidado, tenhamos cuidado, não deixe as nossas crianças sozinhas durante o carnaval. Se você vai descer com seu filho, é esperado um número muito grande de pessoas. Coloca o crachá nessas crianças. Sexta-feira agora, às 19 horas, saindo lá da JK, nós teremos a escola de música, a banda municipal nossa aqui, somente com marchinha, o que vai ser um evento muito legal aí para as pessoas que gostam, para poder estar seguindo na Pitangui, e no sábado, a partir das 10 horas da manhã. Que a gente possa participar, sim, do carnaval, com muita segurança, com muito respeito e com muita alegria. E, posteriormente, aguardamos aí a prestação de conta do município com quanto foi gasto com o carnaval de Divinópolis. Afinal de contas, a nossa obrigação é fiscalizar. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Agradecemos a contribuição da nobre vereadora e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos, presidente, vereadores aqui presentes, público que nos visita, toda a imprensa que sempre cobre nossas coberturas, cobre nossas reuniões presencialmente e também através da TV Câmara e TV Net. Sem a imprensa, nós não conseguiríamos chegar com opiniões, com relatos, a mais pessoas, dando transparência ao nosso trabalho. Eu quero falar da imprensa e a colaboração de uma matéria de hoje, do Jornal Agora, para o projeto que nós iremos apresentar, será apreciado por essa casa no final desta reunião. Mas antes de abordar esse tema, eu quero fazer uma análise com todos os vereadores que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham através dos seus gabinetes. Nós temos procurações da população. Zé Luiz, pelos seus eleitores, vereador Edson, vereador Sargento, Adair, Renato, Ademir, vereador Roger, todos nós temos uma procuração para legislar, fiscalizar, cobrar e propor. Nós temos essa procuração. E nós temos a procuração que é válida em toda a circuncisão do município, mas as reuniões acontecem aqui na Câmara. E, teoricamente, nós deveríamos defender exclusivamente o que a população quer, com independência aqui nessa casa. E o prefeito Galileu, juntamente com toda a sua equipe, tem a procuração de executar, obedecer às ordens, obedecer às leis dessa casa, à Constituição, e executar o que é, o que foi prometido durante a sua campanha e o que é possível dentro da realidade do município. Mas é claro na Constituição que os poderes são independentes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Vereador Roger, quando o executivo tem poder sobre o legislativo, está errado. A população é que perde. Quando há influência política dentro do judiciário, quem perde é as leis, é a justiça. Hoje, ao percorrer alguns gabinetes dessa casa, pedindo voto, meu avô crioulo me ensinou: Matheus, se você não pedir voto, não tem como a pessoa adivinhar se você quer o voto dela, não. Você tem que pedir. Então eu fui no gabinete de vários vereadores aqui na casa. E, para minha surpresa, alguns dos vereadores citaram que projeto seu, Galileu não quer que aprova nenhum. O projeto seu é negativa. Mas esse projeto que nós trazemos para essa casa hoje é totalmente constitucional, obedecendo um artigo da Constituição, aprovado nas comissões, mas porque o Galileu não quer que nada meu seja aprovado, não dá para entender. Ou acho que foi uma infelicidade desse vereador para comigo. Eu acho que quem perde é a população. Quando tem influência do executivo aqui na Casa Legislativa, quem perde é o povo. Porque nós que estamos aqui para sermos fiscais do executivo, nós que estamos aqui é para isso. E quando nos omitimos, nós estamos pecando com o juramento que fizemos aqui no dia da nossa posse. E agora eu quero explanar para que você se contextualize e entenda mais do que nós estamos falando, é que hoje vai ser analisado pelos honrados vereadores dessa casa um projeto de lei CM31 que nós apresentamos há vários meses. Eu acho que já são quase 6 meses que esse projeto vem tramitando nas comissões de Justiça e Administração. Foi aprovado agosto de 2019 que eu fui apresentado. Então, de agosto para cá deu 5 meses? 6 meses mesmo, né? Então são 6 meses desde que nós apresentamos. Semana passada, na última reunião, nós tivemos um projeto aqui que em 6 dias o executivo foi aprovado. O nosso demorou 6 meses, sem problema. Depois que foi aprovado em todas as comissões, o Galileu não quer que aprova nada seu. Aí não, gente. Aí então eu, se não for rezar a cartilha do prefeito, não precisa ter vereador aqui não. E esse projeto nosso, ele vem obedecendo o artigo 37 da Constituição, que está aqui na minha mão, onde a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu, analisando e pesquisando sobre projetos que tragam publicidade, transparência aos atos públicos, para melhorar os serviços, para que a população acompanhe mais para onde vai, vereador Sargento, o suado dinheiro dos impostos, fiz algumas pesquisas e nós apresentamos, e vai ser analisado hoje, projeto CM31, dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios presenciais. Resumidamente, gravar as licitações, os processos licitatórios que acontecem aqui na Câmara e na Prefeitura. Isso é bom para todo mundo, traz transparência. Vereador Zé Luiz, é bom para a população que quando quiser assistir ou ouvir como foi a licitação de infraestrutura do município, no mês tal, de saneamento básico, de reformas, de construção, ela, ao invés de ter que protocolar um ofício, um requerimento, ser maltratada às vezes, quando chega num órgão público, ela, independentemente, vereador Roger, vai poder acessar o site da prefeitura e acompanhar. Site ou um canal oficial, né? Sugiro aqui o YouTube, que é de graça. Acompanhar o que foi discutido e como foi trabalhada essa licitação. E o artigo 1º define o seguinte: a administração pública do município de Divinópolis deverá, promover a gravação em áudio e possivelmente em vídeo, de todas as sessões de licitação e disponibilizar os arquivos gravados no site oficial. Nós estamos com esse projeto espelhado em alguns estados da federação e vários municípios. O estado da Paraíba, o estado inteiro, já tem esse mecanismo contra a corrupção, contra um mau pregoeiro, contra um mau conselho. O estado do Paraná também já adota essa medida. Em Minas Gerais, a cidade de Sete Lagoas já tem muitas notícias positivas depois que esse mecanismo foi instalado. O estado do Mato Grosso do Sul busca em Santa Catarina, Itapema em Santa Catarina, Florianópolis em Santa Catarina, em Várzea Grande, no Mato Grosso, e também na cidade de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. E tem mais outras aqui que eu poderia enumerar, mas me delongaria muito. Mas eu quero pedir encarecidamente uma análise carinhosa, respeitosa, para com os nossos projetos. Mais 2 minutos, presidente. Vereador Edson, eu gostaria que, às vezes a gente falha na apresentação, mas como o senhor é um vereador estudioso, bem mais capacitado, regimentalmente, com experiência de muitos anos na política, de estudo, de capacitação, de mestrado, doutorado, que me ajude a convencer os colegas. E, da minha parte, vocês podem ter certeza, além de lutar para aprovação de mais transparência, mais zelo com o dinheiro público, eu irei fiscalizar se a lei está sendo obedecida. É bom para todo mundo, é bom para o pregoeiro, é bom para a prefeitura e principalmente para a população. E eu estou aqui é para servir a população. E eu peço que você que está me assistindo, que não vota na gente, que tem um vereador aqui no WhatsApp, tem um telefone do vereador, ligue, nos ajude. Vamos dar mais transparência a tudo que se passar na Câmara Municipal e na Prefeitura. Quem dera a população fosse tão assídua, fosse tão ferrenha e fosse tão admiradora dos atos dessa Câmara e da Prefeitura, como às vezes assistem o Big Brother Brasil, vereador Roger. Nós teríamos que fazer um Big Brother aqui na Câmara, na Prefeitura. E da minha parte, vocês podem ter certeza, e essa lei, com essa aprovação, nós poderemos blindar os processos licitatórios de funcionários públicos não comprometidos com o bem comum e pessoas não tão bem intencionadas. Muito obrigado a todos e peço o voto para aprovação desse projeto. Boa tarde.
Agradecemos ao novo vereador pela contribuição do seu pronunciamento. O vereador agora inscrito, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente Ademir. Peço atenção para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Obrigado, presidente Ademir. Muito boa tarde a todos. Aqui no Rastro da Fala, cumprimentar o amigo Matheus Costa pela fala e também demais vereadores. Inclusive também aqui ouvi atentamente o pronunciamento do vereador Josafá Anderson, que já tem aqui as indicações, as solicitações junto ao DENIT, né, que é o Departamento Nacional aí que cuida da questão das estradas, rodovias, no caso da BR-494. E ontem também chegou uma demanda de moradores do bairro Rinaldo Campos, para ser mais exato, do amigo Toshiba, que inclusive também aproveito para fazer coro com o Josafá e com esses moradores, porque é um problema que tem sido recorrente ali daquela região. O vereador Josafá, que é um ferrenho representante ali da região, Serra Verde, Rinaldo Campos, Nova Fortaleza, e eu aqui também assim estou para representar toda a cidade, quero pedir aqui encarecidamente esses órgãos e os deputados que estão sendo acionados para realmente se empenhar, porque ali através de não pode ser chamado de trevo, aquilo ali é um improviso. É uma área totalmente descuidada e que em poucos dias, se continuar daquele jeito, se chover, acredito que mais umas duas chuvas fortes ali, os ônibus já vão parar de entrar no bairro. A situação é crítica, as fotos que eu recebi daquele local realmente estão até piores do que o vereador Josafá expressou na fala dele. Acredito que ainda economizou, elegante como é, mas acredito aqui que a imprensa pode ajudar e já acionar também que sempre a imprensa, quando se faz presente e com a sua alta representatividade de audiência, que tem aí os canais, a TV Candidez, TV Alterosa, TV Integração, para mostrar isso e provocar, né, o nosso governo, porque é realmente uma condição totalmente abandonada. E nós, como vereadores ali, infelizmente, estamos de mãos atadas até para cobrar, porque nós não podemos cobrar, porque ali não é competência do Executivo. Infelizmente, ali não é competência do Executivo, e em poucos dias os moradores do bairro Rinaldo Campos podem perder ali. Na última reunião eu trouxe o problema, senhor presidente, do itinerário do Candidez, que está sendo desviado, né, muito desviado, os moradores estão sofrendo com isso, e em sim outros lugares da cidade também. Como até cometi aqui a injustiça de não falar do Terra Azul, porque eu ainda não estava sabendo. O bairro Terra Azul, mesma coisa, lá já está sendo, o ônibus está chegando apenas ali perto do Elizabeth Nogueira. Alguns moradores do Terra Azul têm que se deslocar pior. Eu disse 6 quarteirões lá do Candidez, no Terra Azul são 2 quilômetros que estão tendo que andar, quem mora no extremo do Terra Azul, para pegar a condução mais próxima, onde até o ônibus está indo, pelas condições das vias. Agora o problema lá do Rinaldo Campos é na rodovia, é na BR-494, o bairro está depois da rodovia, do outro lado, e infelizmente ali é questão do DENIT, né? E quem dera se a gente pudesse cobrar isso do Executivo, mas ali no caso o Executivo não pode mexer, que não tem competência para isso. Quem sabe no máximo uma sensatez ali do Executivo, quem sabe mandar um quebra-galho, um paliativo, não sei se isso foge aí também, se passa por cima aí das leis. Por favor, senhor Raimundo Donato, fica à vontade.
Vereador, te ouvindo atentamente, eu estou nessa mesma situação lá no Trevo, porque é uma parte do DENIT que ele não mexe, lá do na Paraná, na 494, que a gente está tentando de todas as formas e não dá certo, porque o DENIT não limpa e fica uma situação assim no meio do caminho. Então, e quem sai prejudicado, mais uma vez, é a população. Obrigado, vereador, pela parte.
Fica sempre à vontade aqui, você e os vereadores dessa casa, você também aí, só com isso, inclusive, passei lá, perto, né, o trevo ali que dá acesso à Jardim das Acacias, moradores do bairro Jardim Novo, tem que passar ali. É uma situação também que daqui uns dias está dando para passar nem carro, quem dirá ônibus. Agora, senhor presidente, gostaria de fazer aqui, além de uma cobrança, uma denúncia nessa tarde. Estive presente, fui acionado para estar na farmácia da Regional de Saúde, na SRS, Superintendência Regional de Saúde, que fica situada ali no bairro Santa Clara, na Avenida Antônio Olimpo de Moraes. Todo mundo sabe ali a importância que é a maior distribuidora de medicamentos aí de toda a nossa região, no setor público. E fui acionado quando estava lá na farmácia para conferir ali, fiscal, como sou sempre atento, da questão de remédios para diabetes tipo 1 e 2, fui lá conferir diretamente com os funcionários, sempre solícitos, e me deparei com um caso de uma senhora, a dona Urani, que estava lá reivindicando remédio para sua filha, já remédio que é conquistado junto ao governo do estado via ordem judicial, que é o leoprorelina acetato. O nome comercial do remédio é o Lectrum, é um hormônio raro que a filha dela tem que tomar todo mês sem falta, é um remédio conseguido via ordem judicial. Agora aí que vem o problema. A Regional de Saúde, a farmácia da SRS, já havia dispensado o remédio para a nossa farmácia central. Lá duas vezes que foi, a senhora Urani chegou na farmácia e, maltratada, ainda os funcionários disseram para ela, se ela quisesse, que abrisse um BO. Ela já tinha informação de que tinha recebido esse remédio lá na farmácia. Esse remédio já tinha sido dispensado pela Regional de Saúde, inclusive com um documento assinado lá da Regional de Saúde, da farmácia da Regional, do recebimento aqui na farmácia popular que fica na São Paulo. Chegando lá, então pela segunda vez, já irritada com a situação, a dona Urani teve que voltar com muita humildade lá na Regional para conferir. Então teve a coincidência de estar lá na hora, como ela bem disse, Deus colocou isso aqui no meu caminho que eu não sei mais o que fazer, vereador. O que eu faço? Então, retornei, tentei falar com o superintendente de Regional de Saúde, o Alan, que já sempre solícito, como é, já fomos ver ali a situação, os próprios funcionários na hora já me passaram o que era o caso, me mostraram um documento que havia sido enviado esse remédio,
Só que lá na farmácia estavam assimilando a um roubo que aconteceu no dia 22 de janeiro, se não me engano. Só que a dispensa do remédio, leuprorelina, acetado, Lectrum, que é o único que vem para a nossa cidade, é o único, via ordem judicial, em nome da filha da dona Urani, vem no dia 5 de fevereiro a dispensa, assinada pelos funcionários. Então voltei para a farmácia com esse documento para comprovar lá na farmácia que esse documento já havia sido dispensado e isso não poderia ser assimilado ao roubo. Talvez o remédio não chegou, foi assinado e educadamente, inclusive pegamos a senha no guichê, não passamos na frente, fizemos como o protocolo manda. E eu sem nenhuma soberba, vocês sabem da minha humildade como vereador. Mas jamais vou fugir da minha função, que é de fiscalizar por essa cidade e defender o cidadão de bem, o povo. Eu já tinha conferido toda a situação. A dona Urani estava coberta de razão, assim como a farmácia da Regional de Saúde. O que, que eu fiz? Liguei prontamente para o secretário Amarildo. Sabe por quê? Para conferir a situação e para saber. Falou, eu não posso te falar agora, vereador, mas você pode olhar aí com eles. Desliguei o telefone e fui conferir com a Janaína, que tem um cargo de coordenadoria gerente, ela é farmacêutica, inclusive é um cargo que ela é concursada e ocupa essa função lá. Sabe o que a dona Janaína falou? Eu posso conversar com ela, eu não converso com o vereador. Pasmem, o despreparo do funcionário público dessa cidade. Uma pessoa que está concursada no cargo, falar, eu perguntei por quê? Não, porque é a ordem do secretário não falar com o vereador. É o desprezo de um governo que vem uma ordem de cima. Eu falei, o problema é com o vereador, roja com o vereador, não, com qualquer vereador. Então vocês estão sabendo que vocês forem lá na farmacinha, tem uma ordem para não falar. Claro que peguei o telefone novamente, liguei para o secretário de saúde, Amarildo, para falar, não, peraí, eu estou aqui cumprindo minha missão, que é de fiscalizar, estou ajudando o seu próprio trabalho, o trabalho da Secretaria de Saúde, a desvendar um problema, se o remédio foi roubado. Ele não estava no roubo, isso eu tenho certeza, porque o roubo foi dia 20. Não precisa ser muito inteligente para saber que do dia 20 para o dia 5 tem 15 dias de diferença, né? A não ser... Então, assim, tem muita gordura para queimar até lá, né, vereador Matheus Costa? E eu fui, então, fiscalizar. Falei, posso entrar aí? Um funcionário que me atendeu muito bem, o senhor Daniel, que é totalmente diferente da Janaína, que foi arrogante, prepotente e despreparada, mostrou desconhecimento, inclusive, com a Constituição, que eu gostaria de falar para a senhora Janaína e outros funcionários que estiverem pensando que vão tratar dessa forma alguém que está ali para fiscalizar, que eu até poderia voltar lá com a polícia e abrir um BO e dar voz de prisão para ela. Sabe por quê? Eu estou constituído, inclusive, eu olhei na lei, é verdade, é omissão de informação. Eu, como agente público, ela já estava sabendo. Ela olhou para mim, ela sabia que eu era vereador, eu nem precisei de me identificar. E se eu me identificasse também, se ela não vão colocar que ela era desinformada e não sabia que eu fosse vereador e falava, não, eu não vou te atender não, eu vou atender a senhora. É omissão de informação, tá? Inclusive, ela poderia sair de lá até presa ou abrir um processo administrativo para dar ainda mais problema e futuramente ela perder o emprego. Faria chorar lágrimas de sangue. Então, senhora Janaína, despreparada, prepotente, arrogante como foi, eu te indico ter mais sensatez e discernimento com o agente público. Eu, diferente de você, que só fez uma prova, passou e entrou aí, eu fui eleito pelo povo. Eu tenho esse direito até dia 31 de dezembro de 2020, agora, para exercer esse cargo. Fui eleito pelo povo, sou uma autoridade constituída na cidade e mostra isso o despreparo das pessoas, o descaso com a nossa população. Por isso que muitas vezes a pessoa chega lá na farmacinha e volta, vai embora, acredito que tem problemas, eu não posso generalizar o problema, a situação, com toda a falta de remédio. Mas nesse caso, uma ordem judicial, com honra e recebimento, e eu estou esperando até agora, já se passaram mais de 24 horas, estou esperando, seu Amarildo, a ligação, que o senhor falou que ia me ligar ontem à tarde. Então eu estou passando aqui na tribuna, estou esperando a sua ligação, são agora 15h23, para conclusão, seu presidente, 15h23, se o senhor não vier aqui, eu vou ter que acionar o Ministério Público e vou passar muita vergonha na Secretaria de Saúde nessa cidade. Porque não quero fazer sensacionalismo aqui, não faço populismo barato, todo mundo sabe da seriedade do meu trabalho. Mas eu fui acionado por uma cidadã de bem, que está coberta, tem direito, tem toda a razão, e pelo que a farmácia regional de saúde me passou, vocês estão agora falando que é problema de reposição. Peraí, se o remédio já foi sinal do recebimento, vocês estão fazendo alguma coisa, ou é treta ou é uma bola de neve. Vocês estão passando agora, eu quero entender por quê. No mês passado ela pegou, o medicamento não estava lá. como que alguém recebeu esse medicamento, outro paciente, outro usuário recebeu esse medicamento no lugar do medicamento da filha da dona Urani, sendo que só vem um para a nossa cidade e ele é via ordem judicial. Primeiro assimilaram um roubo. Provamos que não foi pelo roubo. O remédio foi 15 dias depois desse roubo. Então, está havendo uma contextualização aí, um desvio de remédios ou também um desencontro de informações. Então, a denúncia é grave, é um medicamento caro, é um hormônio que tem que ser tomado mensalmente, é uma dose que a filha da dona Urani toma. E estou trazendo esse problema aqui para alertar o cidadão. Quando for maltratado, chegar lá na farmácia, tiver funcionado, prepotente, arrogante, aqui não. Aqui tem café no bolo, tem que procura um vereador. Tem 17 nessa casa aqui para defender o povo e gente para defender não vai faltar. Procura a polícia, confecciona o BO, cidadão, faça valer o seu direito. Não vai embora de cabeça baixa não. O que eles querem é isso. Eles querem coagir a população, querem oprimir o povo. O povo está cansado disso. Chega de desgosto. Chega de descaso com a nossa população. A pessoa está debilitada, já está passando por um momento difícil. É doença, ninguém está pedindo, pelo amor de Deus, não. É apenas exigindo seu direito. Então, seu secretário Amarildo, que ficou de me ligar ontem à tarde, estou esperando a sua ligação, já tem mais de 24 horas para um resumo aqui, um desfecho desse caso. E para a dona Janaína, na próxima vez, a senhora e qualquer outro funcionário, processo administrativo.
Gostaria de agradecer o nobre vereador pelo pronunciamento. É isso aí, vereador. Vamos lutar. Eu passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço para pronunciar sentado.
Concedido, senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero cumprimentar o tribuno Dimas Amadeu Dimas Filho. Quero cumprimentá-lo e ele que veio pronunciar na nossa tribuna, falar sobre o posto de saúde do bairro Jardinópolis, asfaltos e CRAS. Quero aqui parabenizar o tribuno por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa. Aqui é a casa do povo. Aqui é o local que o povo pode vir para poder buscar resolver os problemas da coletividade. Eu observei a fala do senhor Dimas, senhor Amadeu Dimas Filho, que veio falar aqui de infraestrutura urbana da nossa cidade. Falou do ESF lá do bairro, falou de iluminação pública, falou de esgoto correndo a céu aberto e falou também do asfalto lá do bairro que está deteriorando, cheio de buracos. Chamaram aqui a Comissão de Meio Ambiente, que quando o senhor Amadeu Dimas disse do esgoto correndo a céu aberto, é crime ambiental. Pedi a Comissão de Saúde para poder ir lá no bairro Jardinópolis, bairro Floresta, e ver onde tem esgoto correndo a céu aberto. Porque esgoto correndo a céu aberto são crimes ambientais sendo cometidos contra o povo. Então, que a Comissão de Saúde vá lá visitar e olha o que está acontecendo com relação ao esgoto que corre a céu aberto. E também, nós sabemos que foi feito obras de má qualidade ali na região. Aquela avenida ali que liga o bairro Floresta ao Jardinópolis foi feito a obras de péssima qualidade. E que os culpados, aqueles que fizeram a coisa errada, têm que pagar pelos seus erros. Não é o povo pagar pelas coisas erradas. Então parabéns ao tribuno por usar do espaço democrático da nossa casa para buscar a melhoria a favor do povo da sua região e do seu bairro. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje falar novamente dos bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú e São Simão. Quero aqui, senhor presidente, cobrar novamente dos nossos deputados federais, Domingos Sávio, Fabiano Tolentino e do Newton Júnior, que também foi votado na nossa cidade. Cobrar aqui do nosso amigo Cleitinho Azevedo, deputado estadual, porque ele tem acesso aos senadores Carlos Viana, ao senador Rodrigo Pacheco, uma vez que o senador Carlos Viana teve na nossa cidade 59.776 votos e o senador Rodrigo Pacheco 28.226 votos dos 136.000 votos, 473 mil votos que nós tivemos vários aqui para governador, para presidente da república, para senador, para deputados estaduais e federais. Cobrar deles os prestígio político. Estou cobrando prestígio político dos nossos deputados federais e dos nossos dois senadores, Rodrigo Pacheco e Carlos Viana. Nós temos 22 milhões de reais do PAC 1 para serem aplicados nesses bairros que ora eu citei. Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão. São dinheiros de um empréstimo que essa casa concedeu para que tomasse emprestado lá no mandato do ex-prefeito Demétrios, em 2007. 43 milhões e 700 mil que foram gastos algum dinheiro, feito obras de péssimas qualidades, e ainda tem 22 milhões que, segundo o gerente da Caixa Econômica Federal, que a burocracia está vencida 100%, mas que agora, de agora em diante, precisamos dos prestígio político dos nossos deputados federais e também dos nossos senadores, porque senão vamos perder esse dinheiro. E esse dinheiro não é de graça. Esse dinheiro não é dado. Esse dinheiro é para pagar em 20 anos. E nós precisamos entregar as obras de asfaltamento desses bairros. Os bairros estão clamando por esse dinheiro para que as obras de asfaltamento cheguem até eles. O povo desses bairros já chega a ser um desrespeito. Essa semana que nós tivemos, semana passada e essa semana, um tempo chuvoso, reclamações e mais reclamações dos moradores daquelas regiões, que o transporte coletivo não está rodando. É inadmissível, em pleno século XXI, a gente falar que mora em bairro e que não está indo para o trabalho porque o transporte coletivo não está rodando. É uma vergonha. Então, deputados federais, Domingos Sávio, Fabiano Tolentino e Newton Cardoso Júnior, e os dois senadores, Rodrigo Pacheco e Carlos Viana, vamos usarem dos prestígios políticos que vocês têm, vamos chegar até o ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto, e falar para ele, aqui tem representação política forte, nós precisamos dos 22 milhões lá para Divinópolis, para os bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão. O povo não merece mais esperar. O povo não merece mais sofrer. Porque é inadmissível perder trabalho porque o transporte coletivo não rodou. Porque as linhas de ônibus estão deterioradas. Só buraco. Em época de chuva, só barro. Então fica aqui, mais uma vez, a cobrança do vereador Adair Otaviano, do prestígio político desses políticos que eu acabo de citar. Vão lá no ministro do Desenvolvimento cobrar dele os 22 milhões. Gustavo Canuto, precisamos dos 22 milhões aqui em Divinópolis. Não estamos pedindo favor, estamos pedindo respeito, porque o dinheiro é empréstimo, é para pagar em 20 anos. Nós vamos pagar, não estamos pedindo de graça, não. Estamos exigindo direitos dos cidadãos. Então fica aí mais uma vez o pedido do vereador Adair Otaviano para usarem dos prestígios políticos os políticos do nosso estado e da nossa região, porque o povo clama por aquelas obras. São alguns anos, desde 2007, estamos aguardando que esse dinheiro vira obra para os moradores dessas regiões.
Quero também, senhor presidente, já que estou falando de asfaltamento, pedir ao diretor Rodrigo da Secretaria de Obras, assim que terminar o período chuvoso, que ele mande patrão para esses bairros, todas as ruas, sem exceção, o itinerário do ano pior, porque passa o transporte coletivo, mas todas as ruas estão deterioradas, só buraco e mato. Então pedi ao diretor de obras que mande a patrão para esses bairros, para os bairros da nossa cidade, fazer o patrulhamento. E aqui eu aproveito para também estender o pedido de patrulhamento às comunidades rurais. Comunidade Rural de Córrego do Paiol, Comunidade Rural de Buritis, Boa Vista, Ribeirão do Cervo, Sete Lagoas, Paivas, Passagem, Ribeirão Frio, Ferrador, Caximba, Tavares, Boa Esperança e 49. Tem trecho que também roda transporte coletivo escolar, onde precisa buscar as crianças para levar para a escola. E aí eu cobro do secretário de agronegócio, Hilton de Aguiar, porque aí já passamos para zona rural, o que não é competência do diretor Rodrigo, que é só na zona urbana. Mas fica aqui o pedido para os dois, para o Rodrigo na zona urbana e para o Hilton Aguiar, secretário de agronegócio na zona rural. Nós estamos, povo está dessas regiões, desses bairros das zonas rurais, está clamando por estradas e ruas melhores. Senhor presidente, ainda mais dois minutos, ainda para falar para as pessoas, para os cidadãos da nossa cidade, falar um pouquinho da Operação Tapa Buraco. A Operação Tapa Buraco, como o tempo está de chuva, é impossível fazer a Operação Tapa Buraco todo dia. Tem que fazer a Operação Tapa Buraco nos dias de sol, porque senão perde a massa asfáltica. Mas nós estamos aguardando lá no Nova Holanda, estamos ainda na rua Nanuque, vamos para outras ruas do bairro Olímpicos Gomes Branquinhos, Santarém e outras, onde passa o transporte coletivo. E vamos seguir para a rua Odete Feliz de Jesus, lá no bairro Santos Dumont, seguir para a rua Antonieta Fonseca, para a rua Jôbe de Cavalier Arzeza, para a rua Celino Diniz Moreira, para a rua Zomar Nogueira e para a avenida V1, que é a avenida que liga o Santos Dumont à comunidade Corpo do Paiol, para que sejam tapados buracos, principalmente nas linhas do transporte coletivo. E para fechar minha fala, senhor presidente, falar aqui que aquelas pessoas que não teve prazo de estudar no tempo hábil, que estão abertas as inscrições para o programa EJA, Escola de Estudo de Jovens e Adultos, vai ser feito no CETEP e na Escola João Severino de Azevedo. João Severino de Azevedo, lá no bairro da Banusa. E o CETEP, aqui no bairro São Sebastião. Fica aqui para as pessoas que não teve prazo de estudar no tempo hábil, enquanto era criança, a oportunidade de se alfabetizarem, de procurar o CETEP ou a Escola João Severino de Azevedo para poder fazerem suas matrículas no programa EJA, que é ensino de jovens e adultos, para que possam se alfabetizarem. Então, quero aqui, preocupado com esse tipo de pessoal, chamar eles para essa matrícula. Eram essas as minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Agradecemos ao novo vereador pelo uso da palavra. Eu passo a palavra agora para o primeiro secretário, Renato Ferreira, para que eu possa usar a tribuna.
Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, o vereador mais votado dessa legislatura, o vereador Ademir Silva.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde para as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, as pessoas que estão na nossa casa. Boa tarde, senhor presidente. Continuando os trabalhos hoje, né, eu gostaria de cumprimentar o tribuno, o senhor Amadeu, que veio falar do bairro Jardinópolis. O bairro Jardinópolis já é motivo de várias falas aqui nessa tribuna. Há vários anos vem moradores, vem presidente de bairro, agora vem o senhor Amadeu, para que a gente pudesse resolver o problema lá do bairro Jardinópolis. A gente fica preocupado, senhor Amadeu, que uma das coisas principais lá que tem que às vezes é tão difícil, né, que é fazer o manilhamento do esgoto. Lá fez todo o manilhamento, mas não tem como o esgoto sair lá do bairro. É triste, é triste. A gente saber que gastou-se um dinheiro, o dinheiro está lá debaixo da terra, mas não tem jeito de ser usado pelos moradores. Por quê? Porque ainda não foram construídos os interceptores para as elevatórias, né? Para que pudesse retirar o esgoto lá do bairro Jardinópolis. Então a gente fica muito triste, né? Desde 2017 que nós entramos aqui, que a Copasa vem prometendo que vai resolver o problema do esgoto da nossa cidade, o problema do esgoto lá do Jardinópolis e vários outros bairros, e ainda não conseguiu. Nós estamos no último ano do mandato. Nós estamos aqui em 2020 e ainda não conseguimos resolver o problema do esgoto em vários bairros da nossa cidade. Fica aqui essa tristeza, fica aqui a indignação desse vereador e vamos sempre lutar, viu, senhor Amadeu, para que as coisas aconteçam na nossa cidade. Né, tudo que for de competência do vereador, tudo que for de vontade dos vereadores aqui, não só o vereador Ademir, mas eu tenho certeza de todos os vereadores, nós vamos tentar resolver esses problemas aí da nossa cidade. Principalmente esse do esgoto, que hoje já não faz mais parte do rol da prefeitura resolver o problema do esgoto. Nós passamos o esgoto para a empresa Copasa e a empresa ainda não conseguiu fazer esses interceptores. Fica aí esse pedido ao competente João Martins e às pessoas da administração da Copasa que orem por esse povo, para essas pessoas que sofrem nesses bairros, principalmente os bairros mais longe da nossa cidade. São eles os mais prejudicados, são eles que são afetados diretamente pela falta de esgoto. Não é isso, e acarreta várias coisas, né? É saúde que atrapalha, né? Os nossos filhos ficam aí doentes por falta de tratamento de esgoto, né? Então, assim, é importante que a gente faça essa cadeia funcionar para que tudo funcione e a gente possa satisfazer os moradores, satisfazer as pessoas que pagam seus impostos, mas que também possa acarretar, né, a melhora na saúde pública da nossa cidade. Gostaria também de aproveitar a fala do novo vereador Adair Otaviano, que falou sobre as estradas rurais. Eu ontem estive andando pelas estradas rurais de Divinópolis até Perobas, fui também até a comunidade de Mata dos Coqueiros e infelizmente, terça-feira nós tivemos aqui a Comenda Produtor Rural 2020 e o pessoal da zona rural está ilhado, não tem como mandar os seus filhos para as escolas, não tem como descoar a sua produção, não tem jeito. Eu fui lá em Amadeu Lacerda, minha caminhonete voltou com os dois amortecedores dianteiros arriados. E aí? O que fazer? Né? Será que é culpa do São Pedro que está chovendo demais? Ou será que é do secretário que não está fazendo a sua parte, resolvendo os problemas da nossa cidade, preventivamente, porque se o senhor mandar a máquina lá hoje, nós vamos atolar, não é? Mas se o senhor tivesse feito um trabalho preventivo, com rolo, com escória, um trabalho bem feito, com certeza esse trabalho seria bem menor hoje, as reclamações seriam bem menores hoje. Então fica aqui essa indignação a todas as pessoas, principalmente da Mata dos Coqueiros. A presidente lá me procurou, está ilhado. Os meninos não estão indo para a escola mais, infelizmente. Outra coisa que eu fico indignado aqui na nossa cidade, que eu tenho tentado resolver, tenho acompanhado todos os dias o Diário Oficial, acompanhei a licitação e tenho acompanhado tudo que se fala sobre a iluminação pública de Divinópolis. É um bem à nossa cidade, é um bem àquelas pessoas que estão nos bairros mais distantes, principalmente, olha o outro aí, ó, os bairros mais distantes da nossa cidade, que estão precisando de uma luminária e de uma extensão de rede, uma pequena extensão de rede, para ser atendido, para evitar com que os maus elementos da nossa cidade usem droga lá na porta da sua casa, porque está escuro, né? A gente está com dinheiro em caixa, mas a licitação não anda. Não anda. Está em prazo de recurso e lá vai, e lá vai, e lá vai, e o trem não anda. Nós já estamos quase terminando o mês de fevereiro, né? Daqui uns dias começa o período eleitoral, aí já não pode mais dar ordem de serviço e a gente vai ficar aí há 12, 13, 14 anos com dinheiro em caixa sem ter jeito de gastar. sem ter jeito de gastar. É triste isso. Quando não se tem dinheiro, a gente fala assim, não tem dinheiro, não tem jeito de fazer, realmente não tem. Mas quando tem dinheiro, como que faz? Nós vamos aprender, a trabalhar, viu? Outra coisa importante que eu gostaria de salientar, e ninguém tem falado nisso na nossa cidade. Várias cidades do nosso estado estão aí em calamidade por causa das enchentes, né? Inundações, derrubando encostas, né? Todas as cidades. E Divinópolis ainda a gente não teve um grave problema. Será que é porque nós conseguimos, graças a Deus, que o dia, em 2016, quando eu entrei aqui, a gente chegava ali no Rio Tapsirica, era um tapete verde. E graças a Deus, com o trabalho que a Censur tem feito, né, com o trabalho que a Secretaria de Obras tem feito, cuidando do nosso rio, colocando gente lá para estar monitorando, para estar arrancando esses aguapés aí diariamente, nós controlamos os aguapés do nosso rio. E eu tenho certeza que hoje, se não houve uma inundação maior em nossa cidade, foi porque o trabalho foi feito. Então fica aí essa ideia, sabe? Se a gente fizer o nosso trabalho preventivo, lá na frente nós vamos ter ganho, né? Nós fizemos o trabalho preventivo dos aguapés, nós tivemos poucos pontos de inundação na nossa cidade, né? Acredito eu que se a gente tivesse com aquele monte de aguapé no nosso rio, a gente estaria com grandes inundações na nossa cidade, né? Então fica aí esse agradecimento a todas as pessoas lá da Censur, a todos aqueles trabalhadores que arriscaram a sua vida, entraram no caiaque, entraram na canoinha e foram lá, e hoje nós estamos aí praticamente sem aguapés, né? Continue o trabalho, eu tenho certeza que Divinópolis tem muito a agradecer a vocês. São essas as minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Queremos parabenizar o nobre vereador Ademir Silva e passamos agora a fala ao segundo secretário dessa casa, vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de estar falando nessa tarde de hoje é sobre que eu estive com o Elcio da Vigilância Sanitária, que lá em Buriti, os moradores lá chamaram a gente lá para estar olhando uns esculpilhão que estavam atacando as casas lá. E a gente, sim, foram lá hoje, o Elcio foi, a gente foi, e a gente viu mesmo que tem muito local lá de criação de escorpião. Inclusive, uma senhora, um senhor não estava na casa dele, mas o filho dele, um menino, levou para nós um vidro que estava cheinho mesmo de escorpião. Então, o Elcio, nós olhar lá, orientaram as pessoas como fazer para acabar com esses criação de escorpião, e também a gente fez um ofício ali agora solicitando da prefeitura nossa aqui de Divinópolis uma carregadeira para estar limpando uns entulhos e uns matos assim perto das casas lá, que inclusive essas casas estão até lá na Agrovila, perto da caixa d'água lá. Então a gente espera, vou mandar esse ofício, pedir à prefeitura que libere essa carregadeira, quanto mais rápido possível, porque eles liberando essa carregadeira, o Elcio tem o caminhão para nós estar limpando, tirando esses entulhos lá, para estar espantando esses bichos de lá. E outra coisa também, senhor presidente, a gente gostaria também de estar falando nessa tarde hoje, é sobre um projeto meu que está aqui na Câmara para ser votado, é sobre um pedido que a gente está pedindo para a prefeitura. É sobre uns banheiros públicos na nossa cidade de Divinópolis. Porque hoje Divinópolis tem várias ruas aí que tem muito movimento. Às vezes as pessoas vêm de longe, não tem um banheiro, não acham um banheiro para ir. Às vezes tem pessoas de idade, né, pessoas novas também. Então a gente espera que esse projeto seja assim, votado o mais rápido possível. Hoje nós temos muitos locais, né, que possa estar fazendo esses banheiros. Inclusive mesmo hoje tem, né, o lugar que saiu os camelórios ali na rua São Paulo, aqui mesmo, né, na rua Goiás, é um acesso assim de muita gente, 1º de junho, é várias ruas. Inclusive também aqui no perto aqui também, como é que fala isso, da Igreja Catedral, né, não tem banheiro. Então a gente espera que esse projeto seja votado o mais rápido possível e que possa, né, ser realizado, né, porque precisa muito desse banheiro para a nossa cidade. E outra coisa também, senhor presidente, quero também, né, estar agradecendo também a prefeitura por um pedido que a gente fez para a prefeitura, que já estava há bastante tempo que a prefeitura não repassava o dinheiro para a Emater, né? Que a Emater hoje é uma parte, né, que faz parte hoje da prefeitura, que ajuda nos nossos produtores rurais, de toda a nossa zona rural, que hoje só tem um técnico da Emater. Então, se a Emater parar, acaba tudo, né? Porque aí nossos grandes e pequenos produtores ficam sem técnico da Emater, né? Então, graças a Deus, já foi solucionado, né? A gente fica satisfeito de tá resolvendo o problema e a gente espera que mantenha sempre, né? E outra coisa também, senhor presidente, a gente solicitou também a limpeza também para o campo de futebol da comunidade Buritis, comunidade Passagem e comunidade também de Ferrador, porque estão precisando muito de uma limpeza nos campos lá, de Buritis também, porque o pessoal, né, os meninos gostam muito dos vezes estão jogando bola, então o campo está muito sujo. E outra coisa também, senhor presidente, chegaram, né, umas academias aí na prefeitura. Aí então a gente espera que está levando uma academia para a comunidade de Madeu Lacerda, porque lá estão precisando muito, o povo tem cobrado bastante, então lá tem um local muito adequado, muito bom para estar colocando essa academia. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também, né, de estar falando nessa tarde de hoje também, é sobre, na fala mesmo, né, da Aldair Taviano, do Ademir, é sobre as nossas estradas rurais. Inclusive, estrada de Buritis, aqui do Córrego Paiol, o povo vem cobrando a gente a todos os dias. Córrego Paiol, Buritis, Paivas, 49, Alvimar Mourão aqui, ó, na 49, Ribeirão Frio, Passagem, as ruas também, ali do bairro do Ferrador, e também de Buritis a 49. Inclusive, até essa semana agora, foi terça-feira, o senhor Divino ali do 49 me ligou, até ainda nem não retornei para ele ainda não, mas eu quero retornar para ele, cobrando a gente, sobre as estradas rurais lá, né, que lá hoje tem acesso os ônibus escolares, que não está rodando, né, que inclusive também está chovendo bastante, né? A gente também tem que pensar, né, que a hora que chegar, com certeza, a gente espera que essa prefeitura nossa, né, de novo, vai estar resolvendo esse problema nosso lá da nossa estrada, gente, porque está um absurdo. Inclusive essa estrada nossa aqui do Buritis aqui, ó, gastou um dinheirão nessa estrada, com caminhão pipa, mas não passou o rolo, né, nos cascalhos, choveu agora, os cascalhos, está tudo descoberto na estrada, não tiraram nenhuma enxurrada, virou valeta no meio da estrada, é monte de cascalho, um serviço muito mal feito que essa Secretaria de Agronegócio fez. Eu acharia que para ter um secretário de Agronegócio hoje, ele tem que ter conhecimento nas estradas rurais, o que é que acontece, o que é que não acontece. Por quê? Arruma mais só o lugar que tem interesse na ele. Então a gente espera, gente, que olha o mais rápido possível, porque o povo tem que cobrar de todos os dias da gente, que a gente até esses dias para trás, eu falando sobre a Secretaria de Agronegócio aí, que não está fazendo nada para a nossa região, está fazendo só coisas ruins e coisas que interessam a eles. Então a gente espera que está resolvendo esse problema o mais rápido possível, que está fazendo não é para mim não, está fazendo é para o nosso povo, que cobra de nós todos os dias, e nós esperamos que seja arrumado. Porque uma vergonha, uma prefeitura nossa também dessa, tamanho de Divinópolis, quais beirando aí uns 300 mil habitantes, não tem uma patrol para estar patrolando, tudo quebrado. Um absurdo. Eu acho que teria que ter pessoa responsável para estar olhando essas coisas, porque aí quem está pagando o pato é o nosso povo. O nosso povo não merece essas coisas não, gente. E o nosso povo da zona rurais, eles não querem muita coisa não. É uma estradinha boa, arrumadinha, patrolada. Porque uma estrada patrolada é ficar bom de acesso, não estraga os carros. Então, a gente espera que a prefeitura resolva esse problema mais rápido possível. Porque hoje deixa a estrada acabar tudo, quando vai arrumar, gasta o serviço. Se está sempre assim, dando uma patroladinha, uma rapadinha na estrada, sempre mantém boa e fica boa a estrada. Então a gente espera o mais rápido possível que esteja resolvendo esse problema para nós. E outra coisa também, senhor presidente, é uma coisa também que nós temos já pedido aqui há bastante tempo, já a gente já teve cobrado aqui bastante tempo, é lá na Agrovila, perto do senhor Antônio, é uma água que está lá no meio da estrada. Que vergonha, até hoje não foi resolvido esse problema. Tem que ir lá para ver a lagoa que está na estrada, que quando passa caminhão pesado, a água está indo na porta da casa dele. Gente, é um absurdo uma coisa dessa. Eu acho que a prefeitura, essa Secretaria de Agronegócio, tem que tomar conhecimento e estar olhando essas coisas, gente, porque é falta de respeito com o nosso povo. E a gente espera que esses problemas sejam resolvidos o mais rápido possível. Por hoje é só, senhor presidente, e boa tarde a todos.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, Sargento Elton.
Boa tarde aos novos edis, a todos que nos acompanham em casa, pelo Facebook, aqui no plenário da Câmara. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria aqui, né, de antemão, já de agradecer a resposta do vereador Renato. Ontem mesmo recebemos algumas informações, né, de aditivos que estariam ocorrendo na UPA, e hoje prontamente ele já nos respondeu, via ofício, né, até mesmo do secretário e também do representante da empresa, que não há aditivos até o presente momento. Então nós vamos continuar acompanhando. Já agradeço, Renato, pela pronta resposta como membro aí da Comissão de Saúde. Gostaria de mandar um abraço também ao tribuno, né, Amadeu Dias Filho, que já fez parte da corporação de Tiradentes, né? Infelizmente, devido ao destino da vida, não se encontra mais aí nas fileiras, mas temos o nosso respeito, principalmente você representando aí o povo de Jardinópolis, né? Com certeza nós sabemos que Jardinópolis lá está sem políticas públicas, infelizmente. Está faltando tudo, né? Faltando estrutura, faltando esgoto, até o transporte público lá está sendo prejudicado. Então parabéns aí, viu, Amadeu, por sua postura, defendendo aí a região. Gostaria também de fazer coro aqui ao vereador Roger, né? A respeito do secretário, né? Secretário Amarildo, que infelizmente aí, com seus funcionários aí, muito mal instruídos, ele foi até educado demais. Se fosse comigo, eu tinha dado voz de prisão, na hora. Voz de prisão na hora. Mas o Roger é muito educado, muito espertinho, né, quis tentar contornar, mas negar a fiscalização por um representante do povo, eleito para fiscalizar. Esses funcionários estão precisando estudar mais. Estão precisando estudar mais. Não pode negar nenhum tipo de informação a qualquer um dos 17 vereadores aqui presentes, que é papel principal, é fiscalizar e legislar. E o mesmo problema de medicamento aí também, eu passei a mensagem para o secretário algumas semanas atrás, e também até hoje não obtive resposta. Também parece uma ação judicial, da mesma forma, e não deram uma resposta em tempo plausível. Então nós estamos aguardando também o pronunciamento aí e a resposta do secretário referente a esses medicamentos. Senhor presidente, na segunda-feira, quando estive em Belo Horizonte, aproveitei a viagem até a capital e conversei com o nosso amigo de caserna, né, deputado estadual, Coronel Sandro, sobre a possibilidade de estarmos ajudando com uma viatura policial. Ontem tive a grata satisfação de estar recebendo um ofício do deputado confirmando a destinação de uma viatura para reforçar as que estão em atividade da cidade de Divinópolis. Gostaria que o Arthur mostrasse, né? Solicitação nossa, deputado Coronel Santos, que é da caserna, está nos representando, ajudando muito Divinópolis, já enviou um ofício encaminhando uma viatura do valor de R$83 mil para atender a população de Divinópolis e região. Possivelmente uma Blazer toda equipada. Então já fica aqui o nosso agradecimento. O nosso muito obrigado também ao deputado Coronel Santos pelo apoio que nos tem dado com essa destinação da viatura e também a verba de R$33 mil que ele já encaminhou ao Corpo de Bombeiros para manutenção da parte hidráulica, que se encontra precária com várias infiltrações no quartel, colocando em risco o prédio e também os R$250 mil destinados à 7ª região da PM para a construção da pista de atletismo que será construída na 7ª Companhia de Policiamento Especializado, no Centro Industrial, aqui em Divinópolis. E em breve estaremos anunciando novas parcerias com recursos para as outras áreas que o deputado está mandando em Divinópolis. Só que emendas para Divinópolis. Fica aqui o nosso agradecimento. A pista de atletismo é tão importante que além das atividades que os policiais militares, os corpos de bombeiros militares, os policiais penais, os policiais civis, socioeducativos terão para treinar, também será aberto às ações sociais para Divinópolis. As crianças que porventura estivessem destacando o esporte vão estar usando a pista de atletismo para treinarem, bem como os professores de educação física para fazer estágio e levar seus alunos até a companhia de policiamento especializado, que é a antiga Rotan, para que possa ali fazer seu treinamento com os alunos e estágio. Então é um ganho muito importante, vai ser a primeira pista de atletismo que Divinópolis irá ter. Muito obrigado ao deputado Coronel Sandro, que está fazendo aí, mandando várias emendas para Divinópolis, está nosso pedido, tendo em vista aí as dificuldades que estamos passando. A emenda também de R$300 mil que conseguimos passado para a saúde, graças a Deus, o prefeito municipal, essa não teve como travar, né? Então já está nos corpos, já foi empenhado. Tem R$200 mil que nós conseguimos com o deputado Fred Costa, exclusivamente destinado para castração de animais em Divinópolis também. Então está aí, né, o deputado Fred Costa mandou R$200 mil para Divinópolis para castração de animais em nossa cidade. Agora, eu gostaria de questionar o prefeito e a sua equipe a respeito de uma verba que conseguimos em outubro de R$250 mil para calçamento da região ribeirinha do Jardim Candelária, Jardim Oliveira, onde o pessoal está sofrendo com essas chuvas torrenciais que tem caído em Divinópolis. E até hoje, o secretário Júlio Campolina não fez o projeto para execução. Então nós pedimos novamente, clamamos para essa população que está ali, que eles estão sofrendo com inundações, estão perdendo seus móveis. A verba já está disponível nos corpos da prefeitura. Então, pelo amor de Deus, né? Aí é muita incompetência. Outro assunto, senhor presidente, novamente a respeito da empresa que contribui para a destruição das ruas da cidade e conta com o apoio do nosso digníssimo prefeito, né, que nada fez com a Copasa até a data de hoje. Promete tudo, ilude a população e não termina nada. Como acontece com as obras referentes à construção das elevatórias e canalização do esgoto que vem desaguar na estação de tratamento de esgoto, a ET, após o bairro Candelária. Há anos com a empreiteira Artec, que conseguiu desestabilizar o trânsito, o comércio de inúmeras ruas da cidade com suas crateras, a empresa deu um bolo ainda na obra e em seus funcionários, deixando de acertar com boa parte daqueles que diuturnamente prestaram serviço para a Artec. Pessoas assalariadas ficaram sem acerto, pois saber que Divinópolis carece de um bom gestor que tenha pulso firme. Tem que peitar essa empresa, peitar a Copasa, peitar a Artec. Tem que olhar pelo lado de Divinópolis, pelo lado da população de Divinópolis. É isso que nós estamos cobrando aqui, prefeito.
seja prefeito de Divinópolis. Não seja prefeito de Artec, de Copasa. Não seja. Defenda os interesses com a população. Confia o voto ao senhor, ué. Será possível? A Artec foi embora e deixou diversos funcionários a ver navio com os bolsos vazios. Divinopolitanos, Jafar. Divinopolitanos passando dificuldade. A Copasa. Até o presidente que está no exercício aqui, o Vladimir, que é um homem fino, trato, né? Se dirigiu ao João Martins da Copasa, competente. Competência por lutas. Incompetente. Incompetente. Covarde. Covarde. Que está destruindo a nossa cidade, não toma atitude. E o prefeito esperando a banda passar e tocar no carnaval. É isso que está acontecendo. A faltando é postura. É peitar, não aceitar. Prorroga-se prazo um atrás da outra e nada. E olha que a Artec estava em 12 estados do Brasil. Ela está fixada, sua sede em Ceilândia, Brasília. É enorme. Aí só porque Divinópolis não tem um comando, Divinópolis não tem um prefeito, gestor, vem cá e faz o que quer aqui. Engraçado que os outros estados, José Fá, tudo é maravilha. Quando eu digo, gente, que Divinópolis tem uma cabeça de burro enterrada, não é só uma, não. É uma cinco. É uma cinco. Não tem cabimento isso. Então fica em nosso repúdio essa empresa Artec, que novamente fez aqui vários prejuízos. Dá uma volta lá no Jardim Oliveira, Henrique Avelária, na rua Pitangui lá que liga, a única rua que liga. E aquele morro ainda ali que sobe ali pro Jardim Oliveira. Não tem como transitar. Está acontecendo vários acidentes. Simplesmente veio cá, fez esse transtorno todo na cidade, não só lá, mas dois minutos, presidente. Não só lá, como em vários outros bairros de Divinópolis. E fica aí, ó, sem ET, sem elevatória pronta, com os buracos, com prejuízo, com os divinopolitanos sem salário. Infelizmente, é isso que acontece com a nossa cidade. Cadê, prefeito? Cadê seus secretários? Cadê? É difícil assim. Não tem competência para gerir o município, escolher bem seus secretários, secretários qualificados que realmente resolvam. Não está tendo verbo, não. Se vire, faz parceria, vai para a rua, vai trabalhar, vai cobrar. O que não pode é continuar essa inoperância. Como diz, né, um barco sem rumo, sem caminho, sem leme, sem comando. É isso que está acontecendo com Divinópolis. Infelizmente. Aí você vê cidades do entorno aí desenvolvendo, atraindo empresas, gerando emprego, desburocratizando a máquina, dando incentivo fiscal, regulando o meio ambiente por conta própria, que é outro erro grotesco que ocorre em Divinópolis. Tinha que regular o meio ambiente por Divinópolis. Então está aí esse caos. Alguém tem que tomar uma atitude. Alguém tem que olhar para esse povo e para a nossa cidade. Está vexamoso. Vexamoso. Terra de ninguém. Terra de ninguém. E fica triste por Divinópolis estar passando por uma situação dessa devido às más gestões que ocorreram no passado e que agora, infelizmente, novamente, está ocorrendo com a capital do Oeste de Minas. Mas nós não vamos deixar, não. Porque dias melhores com certeza virão. Força e honra.
Queremos agradecer a fala do vereador Sargento Elto e passamos a fala agora ao vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial o Zé Baixinho da Coca, morador da Rua Peru, lá no bairro Nações, né, que onde hoje meu assessor Daniel Pardini esteve presente com ele lá, e ele falou que todas as sextas e quintas acompanha os trabalhos dos vereadores aqui, nesta casa, pela TV Candidez. Então fica aqui um forte abraço. E aqui, senhor presidente, na reunião passada eu trouxe uma demanda pessoas, moradores do bairro Nossa Senhora das Graças e Antônio Fonseca, onde desejam uma vaga no CEMEI, Anália Nogueira, né, e me falaram que existe uma sala ociosa na parte da manhã, né, e hoje estou trazendo aqui uma informação, tanto no Anália Nogueira, como nós conversamos também com a Maria, diretora do CEMEI, Nossa Senhora das Graças, onde existe uma sala na parte da manhã ociosa e tem uma lista de espera de 18 alunos. Então, nós já estamos tentando uma reunião com a Vera Prado para tentar colocar mais uma turma no Nossa Senhora das Graças, CEMEI Nossa Senhora das Graças, e também o CEMEI Anália Nogueira, para atender, né, as famílias, pessoas, moradores ali do bairro Nossa Senhora das Graças e Antônio Fonseca. Tendo em vista que esses dois CEMEIs é muito importante naquela região, é referência naquela região e precisa ter todas as salas ocupadas para atender as famílias do bairro Nossa Senhora das Graças e Antônio Fonseca. E aqui, senhor presidente, quero falar que estive em contato com moradores da zona rural, né, semana passada eu trouxe aqui também uma demanda que eu acho que tem que ser rápida, que precisa muito, né, ali depois da estrada do Buriti, depois do Ribeirão Frio, né, entrada direita ali, a estrada do Buriti que liga no 49, não de patrulhamento que nós estamos falando, e sim do mato que tomou conta e encontrou-se, né, um do lado do outro da rua, encontrou e precisa urgentemente, né, que faça ali um serviço rápido de roçar essa via para dar vazão para carro e para caminhão poder passar ali. Então estive hoje com o secretário de agronegócio vendo essas demandas, né, nós já conversamos com o prefeito e ele já autorizou. Na semana que vem a equipe do Nils vai estar lá para resolver esse problema desses moradores, enquanto esse mato alto que está tomando conta da estrada ali que vai para o 49. E também nós aproveitamos e fomos também ali no Capão. Capão, para quem não sabe, é no bairro Vale do Sol, em frente ao depósito do Pedro Paulo, à esquerda ali, quem está indo de Divinópolis, sentido Cajuru. Aquela comunidade chama Capão. A Luzia, o Manuel, o Marcelo, né, produtores ali daquela região, onde veio até o meu gabinete procurar uma solução. Quando chove, a água do ribeirão sobe e deixa a rua intransitada. Então nós estivemos lá hoje também com o secretário, onde nós já estamos fazendo um estudo para poder manilhar esse trecho ali, para poder dar condição a esses moradores da zona rural a poder trazer os seus produtos para a cidade. E aqui, senhor presidente, eu quero, nesse momento agora, falar de sábado agora, dia 15, o pré-carnaval de Divinópolis. E aqui eu quero parabenizar, né, pela iniciativa, o Cléo, né, o famoso bloco do Cléo, por essa iniciativa. E Divinópolis espera em torno de 40 mil pessoas para pular o pré-carnaval em Divinópolis. E nós vamos estar lá com o bloco do Cipó. O Bloco do Cipó, que tem um tema de igualdade, de inclusão social. Eu com meu amigo vereador Dr. Delando, vamos estar lá a partir de 11 horas da manhã, com brincadeiras com crianças, né? Então, o nosso objetivo desse bloco chama-se inclusão social. Nós conversamos com a Cláudia que é da carreta Trembalada, que vai estar em Divinópolis hoje, né? E ela vai abrir o pré-carnaval de Divinópolis, com as crianças e adolescentes assistidas pela APAE. Né, vai ser maravilhoso poder abrir o carnaval de Divinópolis com essas crianças dentro da carreta Trembalada, e nós vamos estar lá presente, né, incentivando essas crianças e adolescentes a poder participar do pré-carnaval em Divinópolis. Né, todas as pessoas, né, com necessidades especiais, podem estar indo lá na hora, fazendo o cadastramento com o familiar,
que vai ter a oportunidade de estar participando do Carnaval de Divinópolis dentro da carreta Trembalada, né, que vai abrir o pré-Carnaval de Divinópolis com esse tema, inclusão social. Estou muito feliz de proporcionar isso e poder participar desse evento que a cada ano vem crescendo mais. A gente sabe que a partir desse ano está indo para a Rua Pitangui, lá no Bom Pastor. A gente espera que seja o mesmo sucesso do ano passado e que consiga superar, né, todas as expectativas. Quero aqui parabenizar também o secretário de Cultura pelo apoio e pela ideia, porque as entidades de Divinópolis vão ter a oportunidade de montar as barracas lá dentro do carnaval e tentar e conseguir levantar algum fundo para poder ajudar as entidades. Então o Gustavo está muito empenhado, fazendo reuniões com essas entidades, dando essa oportunidade para as entidades participar efetivamente do Carnaval de Divinópolis, do pré-Carnaval de Divinópolis. E também eu não posso deixar de parabenizar e agradecer também o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael, que também está muito empenhado e trabalhando para que esse pré-carnaval em Divinópolis seja sucesso e cada vez mais seja referência na nossa região. E aqui, senhor presidente, ainda falando do bairro Nações, eu quero registrar aqui que a rua João Severino, rua Bolívia, a gente sabe o tanto que está ruim. Eu estive também lá no bairro Realengo ontem, custei chegar e conversei com o Rodrigo hoje. Eles estão arrochado mesmo, pediu paciência, bom sucesso, Jesus Jota, né, a gente que cobra todo dia, eu converso com o Rodrigo quase que todos os dias mesmo e sei o tanto que eles estão garrados para poder resolver esse problema. E a gente está vendo, a gente está sentindo, hoje abriu um pouco de sol, à tarde choveu de novo. Então, não quero aqui estar xingando e criticando e pondo culpa em alguém. Jamais farei isso, eu estou aqui para ajudar e contribuir, porque eu quero que os problemas sejam resolvidos. Igual eu já falei aqui 1 milhão de vezes, dei exemplo da Brigadeiro Cabral, da Avenida Ayrton Senna, que tapar buraco ali é jogar dinheiro fora. Quando a gente faz uma ação de tapar buraco naquela Avenida Ayrton Senna, e hoje eu falo também da Rua Bolívia, que eu passei lá ainda hoje na parte da manhã, é jogar dinheiro fora, né? Com esse empréstimo que o prefeito quer ainda, no início de março, poder recapear ruas da nossa cidade, ele tem que ver essas ruas e poder resolver o problema de uma vez só. Resolver e parar de preocupar com tapa-buracos. Porque isso, senhor presidente, sem demagogia, é do passado, né? Esses 40 milhões, nós temos que fazer esses estudos, as principais ruas da nossa cidade, linha de ônibus, tem que ser contemplada com esse recapeamento para a gente poder usar a nossa fala aqui, não falando de buracos, porque 6 meses do ano, essa tribuna vira só para falar de buracos da cidade. Então, essas são minhas palavras da tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, novo vereador, pela contribuição. Passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, meus conterrâneos, quero cumprimentar aqui o tribuno desta tarde, o honrado cidadão Matheus, pela sua explanação cidadã que nos trouxe aqui nesta tarde. Senhor presidente, eu não quero falar de tapa-buraco, não quero falar de ponte, eu não quero falar de carnaval, eu quero falar de uma coisa que extrapola isso. Se a gente for fazer um questionário, uma pergunta aqui agora, uma pesquisa rápida, com todas as pessoas que aqui se encontram, e perguntar qual a mulher e qual o homem que você mais respeita na sua história, na sua caminhada,
tirando seus pais, seus entes queridos, os nossos, nós vamos ter uma surpresa. Porque as grandes mulheres e os grandes homens que vieram nesse mundo, eles não fizeram nenhuma obra física. Eles não taparam buracos, eles não fizeram asfalto, eles não fizeram ponte, eles não pregaram prego, eles não compraram patrola dentro de 4 dias. Eles fizeram uma coisa maior do que a obra física. Despertaram consciência. Mostraram uma nova forma de ver a vida. E valorizaram e deram um novo sentido na caminhada. A nossa caminhada, mecanicamente, ela é igual. Mas a forma de caminhar é diferente. A nossa forma de caminhar e ver as coisas é diferente. Portanto, senhor presidente, estou entrando com um requerimento aqui no 031, senhor presidente, que eu passo a mão do senhor, requerimento 031, cobrando do prefeito Galileu, chega! O Galileu mentiu para a população, né? Ele prometeu abrir o restaurante popular na época da eleição, seduziu, enganou o povo e não fez restaurante popular. Ele prometeu 3 UPA. Fizeram nada. Então o Galileu, ele tem uma palavra que eu até vou pensar, mas não vou falar, sobre a conduta dele. Mas eu estou entrando com requerimento aqui e cobrando do seu prefeito, porque a minha paciência esgotou. Eu quero saber, através do requerimento 031, já que ele não vai abrir o restaurante popular, ele mentiu para o povo para ganhar voto, como mentiu para o camelódromo, mentiu para as pessoas de boa fé, mentiu para mim, lá em casa, comendo um bolinho de café, um bolinho de fubá, que ele gosta, eu também gosto. Ele esteve lá em casa e falou comigo que iria coroar o nome dele. E eu embarquei naquela canoa furada e tudo, e acreditei naquele trem. Maldita hora. Maldita hora que a chave não estragou, sabe? Um bolinho de fubá, ele foi lá em casa, fez um cabezinho raro, com um bolinho de fubá, eu quero coroar meu nome. Quero coroar. Coroar não sei como. Não quero coroar, não sei o que é isso. Mas o que eu estou falando aqui de uma forma objetiva? Já que o Galileu mentiu, não vai abrir o restaurante popular por causa de voto. Aquela frase que Bismarck fez na Alemanha, hoste inspirada no Galileu, nunca se mentiu tanto antes de uma eleição, durante uma guerra ou depois de uma pescaria. Hoste foi inspirado no Galileu. Mente, mas você tem que ver, Clay. E eu quero pedir a Deus para que dê saúde ao Galileu. O Galileu, o que ele fez com alguns vereadores, que ele tem que ter decência moral, ser candidato. Ele vai arrumar uma coisa ali para fim de abril, problema familiar, problema isso, problema aquilo, mas ele tem que ser. O Galileu tem que fazer o teste das urnas, ele tem que andar na rua. Ele tem que andar. É porque o povelhinho, aquela coisa, ele tem. Deus vai dar a ele vida e saúde, vai dar muita bênção para ele, para ele ter condição física de disputar a eleição. Nós queremos. O povo de Novos quer isso. Mas eu estou entrando com um requerimento aqui. Já que o Galileu não vai abrir o restaurante popular, sabendo onde que estava, onde se encontra e para onde que foi, quase 180 mil de utensílios que estavam ali. Fogão, panela, prato, garfo, caldeirão. Então eu estou cobrando aqui um relatório. Porque ele pegou um relatório. Ou será que panela que cozinha um saco de arroz some de uma para outra? Será que uma panela de pressão, meu líder Matheus, que cozinha 15 quilos de feijão uma vez, some? Prato, sai andando? Então eu estou cobrando aqui do seu prefeito, e tem 15 dias a partir de hoje, a relação que ele pegou, quem que entregou,
para onde entregou e aonde se encontra. Porque nós queremos saber. Nós queremos saber. Já que nós tínhamos esperança dele tentar abrir o restaurante popular, mas não vai reabrir, porque palavra dele e risco na água é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele não vai abrir o restaurante popular. Então nós queremos saber. Sabe por que que é? Porque nessa casa aqui, nesse município, é difícil. Aqui, prefeitura, era para ser escola, era um terreno que foi dado, arruma coisa, promessa de restaurante popular, não sai, promessa de cabelô, um terreno que é nosso, passa para a mão de particular, terreno de 700 metros na hora central, pagando R$ 19,22, que vai vir a público agora, dia 17. Porque aqui não tem jeito. Aqui, os vereadores de primeiro mandato, eu quero falar para os senhores. As palmeiras que tinha, onde que se afacete, é sumiram. Vocês lembram? Quando iam fazer facete lá, antes eu prefiro comprar, lá tinha as palmeiras bonitas. Sumiram. Ninguém sabe, ninguém viu de uma para outra que ele sumiu. Dá quatro vezes seu tamanho, Ademir. Se fosse assim, se mudou a outra, dá muito mais, quatro. Sumiu. Relógio da prefeitura antiga, sumiu também. Aqui costuma chegar enchente que não vai, fogo, noite que não pega, e o trem some. Agora eu quero saber, senhor prefeito, é sobre as panelas de pressão, fogão a gás, talheres, os botijões, todos estavam lá, aproximado o levantamento que eu tenho da denúncia, que esses utensílios do restaurante popular, se fosse comprar hoje, ficaria em quase 180 mil reais. Quase 180 mil. E para finalizar, senhor presidente, ontem nós votamos aqui aquele, o carrinho da filha do Galileu, que a mulher falou, papai, eu quero um bobcat. Bobcat. Ela pediu, papai, eu quero um bobcat, dentro de poucos dias, o prefeito manda comprar. Precisa. A administração acha que precisa. Mas nós estamos fazendo uma pesquisa, Ademir, nos grandes locais que vende essa máquina, que o prefeito pediu 279 mil. Até agora, onde nós precisamos, no Paraná e São Paulo, nós não achamos esse valor, não. Nós vamos com cautela nisso aí, porque vai ter que ter licitação, né? Vai ter que ter licitação, passa a grita lei 866, vai ter licitação, mas nós já queremos adiantar isso que estamos estudando. Nós estamos olhando já no Paraná, Belo Horizonte, São Paulo, e o valor não chega sobre aquilo que foi elaborado pelo senhor procurador. A filha do prefeito pediu, o papai atendeu, a Raquel mandou e o procurador elaborou. Rafa! E ontem aqui nós tivemos 10 assinaturas, né? Para incluir. Aqui, 11. É 11. Aqui até parece que a turma que é cirurgião geral, então tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Isso não pode esperar, não tem que chegar, estudar. Não, não, é rápido, é agora. Tem que dar a vacina agora. Mais 2 mil, senhor presidente. Então, essa bancada dos cirurgiões. Então, nós estamos olhando isso com muito carinho, com muita responsabilidade. Nós já olhamos no estado do Paraná, São Paulo e Minas, e vamos estudar. É dinheiro público. Tem gente que de Divinópolis que não tem uma sobra de fubá. E nós estamos também entrando hoje, senhor presidente, com requerimento, vamos protocolar, pedindo, estou mandando um recado, hein, gente? Vocês que estão aí do outro lado da telinha. Estou mandando só um recado. Nós estamos pedindo um levantamento de todas as corridas pentecostes que teve em Divinópolis. O ano que foi, quem foi contratado,
e quanto foi pago. O recado está dado. A denúncia já chegou. Os ruídos que estão sendo feitos, pode começar a pensar, porque nós estamos na cola e assim nós faremos. Muito obrigado, senhor presidente.
Nós que agradecemos, vereador Ed Souza, pelo belíssimo pronunciamento. Passo agora a palavra para o próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentar.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, queria de forma especial parabenizar o tribuno Amadeu, amigo de profissão, oleiro, fez muito tijolinho com João Cambota, meu tio. Então, queria que nós sabemos a sua reclamação, nós vamos estar atentos, vamos assim, estar olhando a questão dos médicos lá da região, não só lá, com vários lugares estão precisando de médicos e nós precisamos dar um tratamento melhor à população. Aproveitando, falando sobre saúde, foi feita uma denúncia aqui através do sargento Elton, nós corremos atrás, buscamos informação e foi esclarecido que não há aditivo no contrato da UPA. Como o próprio vereador Roger Viegas citou a informação dos remédios, nós vamos também estar correndo atrás e vendo a situação. Nós que somos da Comissão de Saúde, nós temos que estar atentos a essas questões. E também, o vereador Roger, a questão do acolhimento. Quem está no atendimento, ele tem que ser preparado, tem que fazer uma capacitação a essas pessoas. Fala assim, o nosso gabinete, a pessoa chega ali com um problema, ele tem que atender a pessoa com carinho, com um diferenciado. Quem vai numa posto de saúde, quem vai numa farmácia, porque está com um problema. Então, ele precisa que seja buscar uma informação. Um atendimento no telefone tem que ser com responsabilidade, com educação da outra parte. Ambas as partes precisam de ter educação um com o outro. Então, peço aqui ao secretário que passe uma capacitação com seus servidores. Não é a primeira reclamação na farmácia, em outros postos de saúde, já aconteceu isso também. Eu quero aqui parabenizar o setor de tratamento fora do domicílio, que em pleno carnaval vai fazer o primeiro encontro de conscientização e valorização dos motoristas. Tratamento fora do domicílio. Seja paciente no trânsito. Nós estaremos lá no CISV, na Avenida Pedro Amaral, 112, no Bom Pastor, juntamente com o Marcos, o Amarildo, que estará fazendo um tratamento fora do domicílio. Minha filha, todo mundo sabe, ela nasceu com paralisia cerebral, fez tratamento fora do domicílio vários anos em Belo Horizonte. Hoje melhorou muito, tem muito a melhorar. Antes, talvez a gente não ia para Belo Horizonte levar uma criança para fazer o tratamento, porque a gente não tinha o dinheiro para pagar o ônibus, antigamente tinha que pagar para depois ser reembolsado. Hoje tem um carro para levar as pessoas. Fala assim, é um jeito de a gente ir se organizando. Quero parabenizar a Secretaria de Saúde por estar fazendo essa capacitação junto com os motoristas, que é importante também entender que os dois lados têm que respeitar o paciente, tem que respeitar quem está atendendo, e quem está atendendo tem que respeitar o paciente. Meu pai falava que a vida é um espelho, se você tratar a pessoa bem, automaticamente vai ser tratado bem, mas a gente tem que estar desarmado. Quem entrar no serviço público, ele não pode estar armado para atender a população. Assim, a gente pede isso às nossas assessoras, que tenham um acolhimento melhor com a população. Nós precisamos de acolher, que a pessoa que chega a nos procurar porque está com um problema, que seja na área da saúde, que seja na área de assistência social, que seja com a questão de infraestrutura, educação, ela já está com um problema. A gente trata ela mal, ela vai sair pior do que ela chegou. É o caso do Amadeu, que veio fazer uma reivindicação justa. Temos que olhar com carinho, sim, não é só lá para o Jardinópolis, não. Nós temos que olhar para o Candidé, para o Grajaú, para o São Simão, todos os bairros, Terra Azul, Costa Azul. Então, quando chegar uma denúncia até nós, que antes a gente filtre ela também, para que nós não saímos crucificando pessoas erradas. Chega muitas denúncias vazias, onde que várias vezes aqui fazem isso. Toda denúncia que chegar, inclusive o Bob Clementino, que sempre nos acompanha, esse para trás escreveu uma matéria no jornal, estou dando um tempo ainda, porque nós estávamos de recesso, mas até agora não chegou um ofício que nós encaminhamos à Secretaria de Meio Ambiente, a questão de uma denúncia ambiental. Então nós vamos estar cobrando da secretária a resposta desse ofício, porque até então não chegou à nossa mão. O Bob Clementino, tenho certeza que está nos ouvindo, e chegou a denúncia e nós temos que avaliar se é verdadeiro ou se é falso, para a gente poder dar os andamentos corretos a essa questão. Que, mais uma vez, quero parabenizar ao Marcos Rodrigues,
juntamente com o Amaril, que vai estar fazendo essa capacitação com os motoristas, que é de suma importância para a população, principalmente com a população que faz tratamento fora do domicílio, sai de madrugada, sai 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, não tem horário de voltar, porque tratamento, quando você vai para Belo Horizonte, para outro município, é um tratamento demorado. Então, eu quero parabenizar, e sirva que é um conselho que eu estou dando ao secretário. Nós vamos estar enviando um ofício para ele, para fazer uma capacitação com todos os servidores, para fazer esse acolhimento com a população, que nós sabemos que quem chega lá na Secretaria de Saúde é porque está com problema. Então, fazer um acolhimento melhor com a população. Ontem foi um dia muito produtivo, nosso dia, graças a Deus. Quero aqui cumprimentar o comandante Weber, do nosso batalhão da polícia, que junto com a sua equipe ontem nos recebeu lá, eu com o ex-presidente dessa casa, o ex-vereador Ari Soares, juntamente com o Rildo, com o Sussula, o Carlos, diretor da escola Paulo Valente, para tentar resolver um problema de mais de 40 anos no São José, que é a questão da via de passagem ali na Júlio Nogueira, entre a Cascalho Rico e a Caratinga. Um problema sério, ali envolve trânsito, envolve segurança, envolve saúde, envolve educação, envolve meio ambiente, e nós temos que sentar. Inclusive, vou até convidar o vereador Zé Luiz da Farmácia, se caso, colocando sua agenda, Zé, dia 19 nós teremos uma reunião lá na Escola Estadual Martins Prien, que a gente tem que trabalhar em grupo, no coletivo, porque não é eu, somos nós que temos que fazer pela nossa população. Dia 19, se eu puder colocar na sua agenda, às 10 horas, lá na Escola Estadual Martins Prien, para que nós tenhamos mais representatividade perante aos órgãos públicos. Eu tenho certeza que junto com o comandante, junto com o diretor da escola, se nós falarmos a mesma língua, nós vamos conseguir ter um êxito nessa demanda que iniciou quando nós éramos presidentes do bairro, junto lá de São José, juntamente com o Eli, com o Vandim. Então, fazendo esse convite para o senhor, se o senhor puder estar nos acompanhando, eu ficarei muito grato da presença do senhor. Eu quero aqui também, de antemão, agradecer ao vereador Edson de Souza. Eu queria que ele estivesse presente aqui, que quando eu passei mal, foi uma das pessoas que me deu um socorro aqui, e ele me deu uma semente de abacate. Nesse dia para cá, eu saí do hospital, peguei aquela semente e plantei no meu quintal. Não é rima não, gente. Plantei no meu quintal, num balde, coloquei ela num balde. Hoje, esse pé de abacate está fazendo 2 anos. E amanhã nós estaremos abrindo uma microempresa, eu junto com meu filho, através dessa semente de abacate que o vereador Edson de Souza me deu de presente. Então, vamos plantar o bem. A gente tem que dar o que a gente tem de melhor para a nossa população. Quero aqui agradecer o Edson, que foi uma luz no caminho. Nosso CNPJ ficou pronto, nós estávamos aguardando. O Roger é prova disso, que era um sonho que eu vinha sonhando muito tempo, vinha planejando, vinha tentando. E, se Deus quiser, nós vamos direcionar meu filho também, que precisa trabalhar, todos precisam trabalhar, e nós vamos direcionar ele através de uma semente que eu plantei no fundo do meu quintal. E um balde que me jogaram, nós pegamos esse balde e vamos transformar ele para a gente fazer um viveiro de mudas na nossa cidade, revitalizar a nossa cidade, se Deus quiser. Quero aqui, de coração, agradecer ao vereador Edson. Senhor presidente, era o que eu tinha na cidade de hoje. Muito obrigado.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pelo belíssimo pronunciamento. Passamos agora, convido todos os vereadores a ocupar os seus lugares no plenário para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos.
Solicito do nobre secretário Renato Ferreira a gentileza de proceder à leitura do projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de substitutivo ao projeto Lei Ordinária de número CM031-2019, CM01-23-8-2019, dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios. Vereador Matheus Costa. Coro para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto substitutivo ao projeto de lei CM031, CM001 de 2019, autor vereador Matheus Costa. Em discussão. Com a palavra, o vereador Matheus Costa.
Presidente, quero cumprimentar todos os colegas, o público que nos apresenta novamente, que está presente aqui novamente. Eu, no meu pronunciamento, falei um pouco, né, sobre esse projeto 031, que nós trouxemos à casa há 6 meses atrás, e foi, como lido pelo vereador Renato, analisado pelas comissões de administração e também pela Comissão de Justiça. E os pareceres foram favoráveis. Mas, para elucidar de uma maneira mais límpida e trazer a vocês aqui, vou ler aqui alguns artigos do projeto para que não fique nenhuma dúvida sobre a importância desse projeto para a transparência dos processos licitatórios da nossa cidade. O projeto é o 031. O artigo 1º é: a administração pública do município deverá promover a gravação em áudio e possivelmente em vídeo de todas as sessões de licitação e disponibilizar os arquivos gravados no site oficial da prefeitura. E esse projeto vem nada mais do que trazer transparência aos processos licitatórios do nosso município, tanto na Câmara Municipal como na Prefeitura. E todos os honrados vereadores querem isso. Querem transparência e um projeto que facilita a fiscalização dos nossos mandatos. Fiscaliza, aumenta o nosso poder de fiscalização aos processos licitatórios. Por exemplo, eu não sei se algum de vocês aqui já participou de um processo licitatório, mas, se não tiver participado, a partir de agora vai ter acesso aos áudios e aos vídeos disponibilizados até 24 horas pela Prefeitura, melhorando a oportunidade de cada um fazer o seu papel. Palavra, vereador Edson.
Continua em discussão o projeto substitutivo ao projeto de lei ordinária 031-2019, o projeto CM-001.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar e parabenizar meu líder, não numa forma assim pessoal, mas o que ele faz é um respeito a esse livro. Ele faz um respeito a esse livro, no seu artigo 37, que fala da publicidade, da moralidade e da transparência. O que esse projeto do Matheus Costa faz essa tarde? Ele brinda Divinópolis naquilo que mais nojento e perverso tem na administração pública, em todas as suas expressões de poder. O homem é um animal corrupto, mas a corrupção, ela é cultural. ela tem uma dimensão punitiva de acordo com a sociedade. Se você estuda os conceitos antropológicos de moralidade de uma sociedade, você vê a nossa treinoico. O que é que o Mateus está fazendo? O Mateus está simplesmente falando assim, não, está aqui a nossa Bíblia social. Artigo 37, transparência. O que, que ela está fazendo? Está brindando o povo de Vinópolis, ela está protegendo o dinheiro público. Ele está fazendo, se não for, um dos mais belos projetos dessa legislatura. Um dos mais belos projetos, se não for. Um dos mais belos projetos. Esse projeto não é um projeto em origem, não. Esse projeto é um projeto em destino e tem princípio histórico. Vai ficar. Vai ser um exemplo. Amanhã, porventura, tem uma licitação na administração pública. Se não tiver essa lei do Mateus, qualquer um pode embarcar. Tem que ter transparência. Por que que as audiências são públicas aqui da Câmara? Por que que a Câmara não pode ficar com a porta fechada? Ela não pode ficar. Ela não pode ficar. O plenarinho pode ficar. Uma Câmara não pode ficar. Porque são públicas. As pessoas podem ver e participar de como os seus representantes estão votando e participando e fazer o julgamento deles, que é o julgamento soberano, voto do povo. Por que que você chega num tribunal, o julgamento é público, com amplo direito à defesa? Só no PMDB não. Lá no PMDB juntou uns três de madrugada, bebeu uns três mais esquisitos, foi expulso eles. Mas tudo tem que ter transparência. Aquele que acusa tem que provar. Então, Matheus, vou votar, parabenizar a Vossa Excelência, com toda certeza. É um projeto que veio para ficar.
Com a palavra.
Um projeto que vai trazer muita segurança, principalmente com o erário público e naqueles costumes que, se porventura alguém tiver, aqueles costumes dos espertos, de direcionar. Aqui de nós não tem isso. Mas se tiver, eu sei que não tem. Eu sei que aqui não. Aqui não tem. Né? Aqui é o porão do céu. De novo, que não tem de jeito nenhum, mas se porventura tiver, já é uma lei que vai trazer mais freio àqueles que não respeitam a coisa pública. Votarei favorável e meus parabéns, vereador Matheus Costa.
Com a palavra,
vereadora Janete, para discussão ao projeto substitutivo ao projeto de lei ordinária CM031, o número CM001.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereador autor, também quero te dar os parabéns. Acho que o projeto só vem realmente a contribuir para a nossa fiscalização ficar ainda mais facilitada, tanto, por exemplo, o tempo no FOAB, porque muitas das licitações são nas terças e quintas, no mesmo horário que nós estamos aqui. Aliás, a grande maioria delas. Então, não é possível, muitas vezes, a gente estar lá e estar aqui. Então, a gente vai ter a presença dela, porque hoje o áudio e vídeo fica fácil a gente saber exatamente o que está acontecendo. E eu queria dizer mais, acho que a gente tem que votar esse projeto hoje, aprovar esse projeto hoje, fazer com que esse projeto realmente aconteça, ou seja, dentro de 120 dias, que ele esteja realmente valendo, para não colocar na gaveta, cobrar realmente pelo contexto, mas queria pedir, inclusive, para que a gente refizesse um outro projeto, estendendo para a Câmara Municipal. Porque se a gente estende isso para a Câmara Municipal, a gente também acaba dando a mesma transparência, uma vez que nós também lidamos com dinheiro aqui dentro da Câmara, né? Um dinheiro público. Então eu acho que seria muito bom a gente estar estendendo isso aqui para que as licitações aqui da Câmara Municipal sejam também gravadas, sejam feitas por vídeo, e dessa forma a gente dê transparência também e evita algumas coisas que vêm acontecendo. E, inclusive, senhor vice-presidente, como o presidente não está aqui, eu queria estender para o senhor o pedido, porque é impossível a gente manter a Secretaria Legislativa da forma como está. O tsunami passou lá na terça-feira e encheu lá de água. Hoje voltou novamente. Não tem uma mesa, um computador no lugar. Está vazando as paredes. Eu tenho, inclusive, a filmagem. Então, nós precisamos
urgentemente, vai ter que ser por licitação. Por isso que eu estou falando do assunto aqui. Lá é onde ficam os nossos documentos. É uma secretaria extremamente importante aqui para a Câmara. E não tem um computador no lugar, não está tendo como o pessoal lá trabalhar. A gente precisa dessa reforma urgente, porque está chovendo lá para todo lugar. Isso não é para o bem-estar dos vereadores, não. Isso é para o bem-estar da população de Divinópolis. Afinal de contas, é lá onde passa toda lei que a gente aprova, antes e depois. Então é extremamente importante a gente ter uma sala que dê condição de trabalho.
Palavra, presidente.
Com a palavra, só para esclarecer para a nova vereadora, que eu já fiz o pedido para o presidente, é de suma importância a gente fazer isso, que toda vez que chove aqui na nossa cidade, a gente tem esse transtorno lá. Além de estar danificando os móveis que estão lá, ainda está prejudicando o trabalho dos servidores que estão lá. Com a palavra, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, cumprimento os novos vereadores. Em especial hoje, parabenizar, né, nosso amigo aí, Matheus Costa, pelo brilhante projeto que está colocando em pauta na tarde de hoje. E isso sim é moralidade, isso sim é transparência, é independência, isonomia, para todo mundo ver. A ocorrência policial, ela é pública. Toda ocorrência policial, qualquer uma das pessoas, do povo, pode requerer. Toda audiência judicial, hoje, é gravada ao vivo. O que você falar em audiência judicial, seja como testemunha, como autor, como vítima, respeitado, né, o compromisso com a verdade, ele é gravado e fica ali como prova. Assim, o vereador Matheus Costa está trazendo hoje para o município de Divinópolis essa transparência para que todos possam ter acesso aos processos licitatórios, seja ele em qual repartição for. Para realmente, se tiver alguma dúvida de algum fato, acabou. Ali agora vai estar sendo gravado e transmitido ao vivo. Então gostaria, viu, Matheus Costa, em nome de Divinópolis, do povo divinopolitano, em nome da moralidade, da transparência, da dignidade, te parabenizar por esse brilhante projeto que trouxe hoje aqui na casa. Tenho certeza que todos os nossos colegas aí, por unanimidade, vão aprovar esse projeto de suma importância para o bom andamento da administração pública divinopolitana. Obrigado.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, não restam dúvidas de que a implementação e a efetivação desse projeto de lei vai marcar um novo tempo em Divinópolis. E vai ser um projeto, uma lei, depois de aprovado, uma lei que, sem sombra de dúvidas, vai se tornar modelo para o Brasil. A começar da Câmara Municipal, que deve também seguir essa mesma trilha. Porque ela vem no sentido da democratização das informações, da facilitação do acompanhamento, do controle. E esse registro, com áudio, com vídeo, pode ser feito facilmente. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura tem equipamentos próprios para fazer o registro da melhor forma e levar às pessoas segurança. Não tão somente as empresas que serão chamadas, atraídas para participar do certame, mas também do próprio poder público, que vai ter ali um documento, um registro importantíssimo para dirimir qualquer dúvida acerca de eventuais questionamentos acerca da licitude daquele procedimento administrativo. Então, esse projeto de lei, eu quero aqui cumprimentar o vereador Matheus Costa, com quem já tive a oportunidade de discutir e debater esse projeto, é realmente uma contribuição das mais importantes dessa atual legislatura. Projeto que vem ao encontro daquilo que acontece hoje, bem disse o vereador Sargento Geraldo, no Brasil inteiro. O Poder Judiciário, Sargento Elton, né? Sargento Elton. Esse projeto vem ao encontro daquilo que acontece no próprio Poder Judiciário, quando as sessões estão realmente transmitidas ao vivo, da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, até mesmo do STJ. E agora, em Divinópolis, teremos também a oportunidade dessa contribuição, através da iniciativa do vereador Matheus Costa, de trazer para a nossa cidade algo muito importante e que vai realmente trazer segurança jurídica para todos os participantes. Eu volto a dizer, para as empresas que vão participar das concorrências, das licitações, dos certames e também dos funcionários municipais envolvidos e também de todos os cidadãos de Vinopolitano. Parabéns, vereador Matheus Costa, parabéns aí, Sargento Elton, e a nossa homenagem ao Sargento Geraldo, que eu tive o prazer de ser vereador com ele. Uma lembrança positiva e um abraço aos seus familiares. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto CM001, substitutivo ao projeto de lei ordinária CM031 de 2019. Para discussão, primeiro o vereador Raimundo Donato, depois o vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, eu quero tão somente parabenizar o nobre Edil por esse substitutivo e dizer que ele foi além do artigo 37 da nossa Constituição. O que o Brasil precisa chama moralidade, transparência, e que não deixe nada a desejar. Quando a gente percebe assim no Senado, no Congresso, e infelizmente tanto escândalo que acontece, chama falta de fiscalização de quem está lá representando, seja um Estado ou seja uma nação. Então, vereador, eu quero te parabenizar e dizer que meu voto será favorável, porque está indo além da lei de 8.666/93, está indo ao encontro do povo. E os curiosos e os estudiosos que queiram ter conhecimento da licitação, vai estar publicado e terá boa fé pública. Então, parabéns, vereador, meu voto será favorável.
Senhor presidente, quero parabenizar o nosso vereador Matheus Costa pelo esse excelente projeto, para a nossa população de Vinópolis, só tem a ganhar. Então, Matheus, meu voto é favorável.
Em votação.
Justificativo de voto.
Fica aprovado o projeto de lei CM001, substitutivo ao projeto de lei CM031, autor vereador Matheus Costa, por 11 votos favoráveis e nenhum contra. 14 votos favoráveis e nenhum contra. Passa.
Justificativo.
Justificativa de voto, vereador Matheus Costa.
Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de estar aqui na casa, né? Foram mais de 10 anos lutando, né, por um mandato aqui. Perdi duas eleições por causa de coeficiente eleitoral, né? Tinha votação, tinha o apelo popular. Na minha primeira, 1.856 votos. Na minha segunda, 1.600 votos. Ficando sempre entre os 17 mais votados. Mas não era aquele momento, né, que Deus queria para a gente. Nessas oportunidades, nós amadurecemos muito, crescemos muito, evoluímos muito, e agora mais maduro, mais centrado, né, obedecendo aí à vontade de Deus, nós tivemos a oportunidade, no ano passado, de tomar posse e, nessa semana, fazer um ano de Câmara Municipal. E esse projeto de lei aprovado vem coroar esse nosso trabalho. Ao ser, né, publicado pelo prefeito, caso o prefeito entenda a importância desse projeto, nós teremos três projetos aprovados. Né, o Câmara Jovem, que já diplomou seus quatro vereadores jovens, e o projeto também, que foi referência para mais de 600 cidades, e nós fomos o primeiro vereador do Brasil a aprovar, que é o projeto Seguro Garantia, Performance Bond, Seguro Garantia em obras e serviços acima de R$500 mil aqui em Divinópolis. E esse nosso projeto serviu de exemplo para mais 600 cidades. E agora, tendo essa honra de estar aqui na Câmara Municipal, nessa legislatura, com esses vereadores honrados, eu agradeço, né, de coração a cada voto aqui, a cada manifestação do Marcos, do Sargento, do Nego, do vereador Roger, da vereadora Janete, do vereador Edson, e o voto de cada um, do vereador Nonato, e o voto de cada um, né? eu conversei com a maioria hoje, fui pedir o voto, como meu avô crioulo diz, né? Se você não pedir, como é que ele vai adivinhar que está precisando do voto, né? Então tem que pedir. E ele me ensinou isso e eu fui conversando, né? Com as pessoas, com os vereadores que eu fui encontrando. E o vereador Marcos me deu umas orientações, o vereador Dair me deu outras, o vereador Nonato me deu um artigo da Constituição que suplementava, né, dentro do que nós estamos trazendo. Então, foi uma tarde, né, de trabalho e um projeto que há 6 meses que está na casa. Foi aprovado em todas as comissões e agora, graças a Deus, nós tivemos aprovação. Então, muito obrigado a todos os vereadores que votaram favorável. Eu agradeço a Deus e ao voto de vocês.
Solicito do secretário que faça a leitura do próximo projeto na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária de número CM-035, de 11/4/2019. Autoriza o Poder Executivo a alterar o horário de funcionamento de radares eletrônicos instalados no semáforo do município de Vinópolis e da outras providências. Autor, vereador Roger Viegas. Qual é a votação? Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela continuidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM-035, autor, vereador Roger Viegas.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Matheus Costa.
Eu tive a oportunidade hoje de sentar também com o vereador Roger sobre esse projeto de lei e nós entendemos, né, ele aceitou uma sugestão nossa, e nós entendemos que precisa ser feito um ajuste. Então, em comum acordo com o vereador autor, eu peço vista, né, até de 7 dias, presidente. E eu passo à mesa diretora. Obrigado.
Concedido, nobre vereador, seu pedido, vista de até 7 dias ao projeto de lei CM-035 do vereador Roger Viegas. Solicito ao secretário que faça a leitura do próximo projeto na ordem do dia.
Senhor presidente, não há projeto na ordem do dia.
Passamos então para a terceira parte dos trabalhos. Gostaria que os vereadores ficassem no plenário. Nós temos um pedido de 1 minuto de silêncio por Célio do Bom Pastor, a pedido da vereadora Janete. Não tendo mais nada a tratar, agradeço a todos os vereadores pela presença, a todos os servidores da nossa casa e também as pessoas que nos acompanharam a essa reunião nessa tarde de hoje. E em nome de Deus, declaro encerrado mais uma reunião da Câmara de Vereadores de Divinópolis. Uma boa tarde, Divinópolis.